Muito bom dia a todas e a todos. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República para a apresentação do Relatório Anual das Nações Unidas sobre População Mundial 2023, relatório aguardado com grande interesse e natural expectativa. Permitam-me uma saudação especial à minha colega e amiga, deputada Maria Antónia de Almeida Santos, presidente do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, também a vice-presidente que não vejo ainda aqui, a deputada Lina Lopes, e também as outras colegas que fazem parte do grupo e que também vão intervir nesta sessão. Espero não me esquecer de ninguém. A Carla Sousa, do PS, Olga Silvestre, do PSD, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Inês Sousa Real, do PAN. Também cumprimento as outras deputadas que aqui estão, membros do Corpo Diplomático, que estou a ver aqui também a ser a embaixadora de Timor-Leste. E também acho que está aqui a senhora vice-presidente do Instituto Camões. Está ali, Camões. E, obviamente, porque as últimas são as primeiras, cumprimento muito cordialmente as oradoras, nossas visitantes, que felicito pelo excelente trabalho que têm feito para tornar este mundo um pouco melhor. Mónica Ferro, diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População, Catarina Furtado, embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, e Alice Frade, diretora executiva da PID Factor. A todos cumprimento, aliás, já nos conhecemos de outras lutas e de muitas causas. Há temas que se mantêm na agenda política por muitos anos. Os vastos e complexos temas da demografia e das migrações são dos mais persistentes. Nestas, como noutras matérias, o mundo apresenta grandes variações e desequilíbrios. Na velha Europa, o envelhecimento da população, por um lado, e a baixa taxa de fertilidade, por outro, resultaram num inverno demográfico capaz de hipotecar a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões e do Estado Social como um todo. Em 10 países europeus, a idade da reforma já está ligada à esperança de vida. E nós sabemos, vemos através das televisões, a conflitualidade que existe, designadamente em França, com a alteração da idade da reforma. Noutras partes do mundo, designadamente no continente africano, não faltam crianças nem jovens, falta-lhes é o futuro que desejam e merecem. Em ambos os continentes, graçam as desigualdades. Tornar o mundo mais equilibrado e as sociedades menos desiguais são dos mais prementes e graves desafios que a Europa e os países desenvolvidos têm de conseguir ultrapassar. Há poucos anos, a presidente da Associação Industrial da Índia, uma mulher com menos de, à volta dos 40 anos, sintetizou deste modo a dicotomia entre a realidade europeia e a indiana, e cito: "A diferença entre uma população envelhecida e uma população jovem salta à vista. Quando vou fazer compras ao Marks & Spencer em Londres, as secções mais abastecidas são aquelas que vendem produtos para pessoas idosas, enquanto num grande armazém de Nova Delhi está tudo dirigido para crianças e adolescentes." Fim de citação. Philippe Longman, perito em demografia, e cito já foi há alguns anos, porque foi quando eu fiz também um relatório sobre este assunto no Parlamento Europeu, referiu no século passado, no final do século passado, que na Europa eram os conservadores, cristãos e muçulmanos, os que tinham mais filhos, e que isso iria conduzir a uma alteração na composição da sociedade, que ficaria mais conservadora e fundamentalista. O especialista americano alertava ainda para um novo dado: as taxas de natalidade estão a cair em países que ainda não são ricos. Hoje, de acordo com o relatório que aqui nos convocou, somos já 8 mil milhões. A população continua a crescer, mas é agora visível o abrandamento do ritmo de crescimento. Os números são reveladores. Em 1963, a taxa de crescimento da população mundial era de 2,3% ao ano. Em 2022, era de 0,8%. A taxa de fertilidade caiu de 5 filhos por mulher em 1950 para 2,3 em 2022. Estima-se, contudo, que em 2050 a população mundial atinja os 9,6 mil milhões de pessoas e que a procura de alimentos cresça 70%. Umas breves palavras também sobre o fenómeno migratório que está relacionado com este. O fenómeno migratório não é novo. Não é novo na Europa e não é novo em Portugal. Conhecemos bem as causas e os efeitos das migrações. De país de imigrantes, Portugal tornou-se nas últimas décadas em país de acolhimento de imigrantes. Nos últimos anos, assistiu-se a um aumento dos fluxos migratórios dentro e fora da Europa, desencadeado por alguns dos principais desafios que se colocam ao mundo contemporâneo. A guerra, instabilidade política, regimes repressivos, pobreza extrema, alterações climáticas, etc. Sempre houve e haverá migrantes desejosos de viver e trabalhar na Europa, porque fogem da guerra ou porque fogem da miséria. Dão tudo o que possuem a quem os engana com o sonho de uma vida melhor, expondo-se aos mais variados riscos e abusos e muito sofrimento. Muitas dessas pessoas caem nas mãos dos passadores e embarcam em viagens sem fim, ou com um fim indesejável. Vemos isto acontecer todos os dias nas costas europeias. Famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, acompanhadas, mas também sozinhas, chegam à costa. Não obstante os esforços da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e de alguns Estados-membros, a verdade é que a política de migrações divide a União Europeia. E, no entanto, os fluxos migratórios, tanto a partir do exterior como no interior da Europa, são naturais e necessários e enriqueceram as nossas sociedades e moldaram a nossa identidade. Apesar disso, observa-se em muitos países uma percepção negativa sobre os migrantes, percepção que não poucas vezes tem sido incorporada no próprio discurso político e tem favorecido o crescimento do populismo na Europa. A problemática das migrações é um dos mais exigentes desafios que o mundo enfrenta. Há várias categorias de migrantes e refugiados. Os efeitos das alterações climáticas são devastadores. Temos a prova disso. As secas e as cheias matam tantas ou mais pessoas que os conflitos armados. Em vários pontos do globo, há populações obrigadas a abandonar a sua terra em busca de alimentos e água potável, dando origem a uma nova categoria de refugiados, os refugiados do clima. A Comissão Europeia apresentou, há tempos, um pacto sobre a migração e o asilo, que, nas palavras da Presidente, Ursula von der Leyen, visa sarar as feridas abertas na União Europeia através de uma visão humanitária. Esta abordagem abrangente assenta no princípio de parcerias mutuamente benéficas e adaptadas com os principais países terceiros de origem e de trânsito. E acabo de citar o que disse a Presidente da Comissão Europeia. O reforço da dimensão da migração nas relações externas, melhorando a cooperação e as parcerias com os países de origem e de trânsito, é essencial. Mas também é preciso haver essa tal visão humanitária, essa tal o querer sarar as feridas que foram abertas, e temos alguns sinais de que isso não está a acontecer. Não há soluções simples para o que é complexo. Sei que não há receitas milagrosas, mas sei que temos o dever de tudo fazer para que as imagens como aquela do incêndio no campo de refugiados de Moria na Grécia não se repitam. E também sei que não é com muros e violência que desaparecem do Mediterrâneo os barcos apinhados de pessoas desesperadas. O que vemos e ouvimos que se passa com os migrantes que demandam a Europa através do Mediterrâneo interpelam-nos e evidenciam a necessidade de uma verdadeira política europeia para os migrantes e refugiados. Estamos todos e todas convocados para este combate em defesa dos direitos humanos. Muito obrigada e bom trabalho.
Muito bom dia a todas e a todos, excelentíssimas senhoras e senhores aqui presentes, excelentíssimos membros do Corpo Diplomático, excelentíssima senhora doutora Cristina Muniz, que vem em representação do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, excelentíssimos colegas, senhores e senhoras deputadas, excelentíssimos senhoras e senhores ex-deputados, é com enorme gosto que aqui vos vejo, excelentíssima senhora vice-presidente, muito obrigada por estarem aqui todos presentes, e eu na qualidade de presidente do Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento, saúdo vivamente a vossa presença e agradeço a todos pela possibilidade de nos podermos reunir de novo neste auditório, com a participação de todos, para debatermos em conjunto, um tema da maior importância para a população mundial e para podermos em conjunto também melhorarmos o cenário onde vivemos, que é o mundo, afinal. Mas permitam-me uma referência especial ao NFPA, na doutora Mónica Ferro, à organização não-governamental PD Factor, na doutora Alice Frade, e à embaixadora da Boa Vontade, Catarina Furtado, por terem escolhido a Assembleia da República para a apresentação mundial em Portugal do relatório sobre a situação mundial em 2023, com um tema de 8 mil milhões de vidas, possibilidades infinitas, assegurando direitos e escolhas. Acreditem, é incrível para mim ter-vos cá. Muito obrigada, estou muito grata. Um especial... Acho que sim, acho que merecemos mesmo todos este aplauso. Um especial agradecimento ao NFPA também por esta oportunidade e por podermos conhecer em primeira mão este importante documento que informa, esclarece e contribui, em especial para nós parlamentares, ajuda-nos principalmente a podermos perspectivar políticas públicas. Uma breve leitura do sumário deste relatório bandeira das Nações Unidas, remete-nos desde logo para a abordagem, diria eu, como costumo dizer, dos 3Ds, que entendo necessária neste contexto de desenvolvimento sustentável, com, obviamente, as pessoas no centro das decisões. Demografia, direitos e democracia. Estamos, por direito próprio, no órgão mais representativo da democracia. Os direitos humanos são os nossos direitos fundamentais. A realização desses direitos para todas as pessoas, sem exceção, e com base em princípio da não discriminação, não violência e respeito pelas decisões individuais, são e serão sempre o foco do nosso trabalho. Criar as condições políticas, medidas adequadas e meios para que cada um, em concreto, se realize, sem paternalismos, mas defendendo o seu potencial, incluindo em matéria de saúde sexual e reprodutiva. As pessoas, no caso específico, as mulheres, não podem ver negado ou até limitado, diria eu, o direito à maternidade desejada. E aqui está a diferença. À maternidade desejada. E tem de ser assegurada também e sempre a sua autonomia corporal. Por outro lado, a demografia é uma ciência que tem por base números, taxas, índices e projeções que indisciplinaramente, com outros ramos da academia, com agentes económicos e também sociais, e comunicação social, obviamente, podem e devem promover abordagens que aumentem o conhecimento, denunciem o populismo, a manipulação de factos que minam a nossa liberdade. diminuem as oportunidades, as nossas escolhas, o potencial transformador dos nossos direitos, dos direitos de todos. Não há, de facto, soluções fáceis para realidades tão complexas como estas. Quem o afirmar faz uso do D da demagogia. Precisamos de um novo discurso, mas também de uma coerência na prática. As pessoas, a população, não são um problema. Eu já ouvi hoje a Mónica Ferro a dizer isto e concordo em absoluto com esta visão. O problema reside na discriminação, nas desigualdades nefastas entre pessoas, comunidades e países, na xenofobia, na dificuldade em romper velhos paradigmas, mas temos que ter novas linguagens. Se em 1994 fomos coletivamente capazes de contribuir para o plano de ação, que ainda hoje integra o leque das mais inovadoras e perpétuas agendas das Nações Unidas em Portugal, e que Portugal marcou diferença, esperamos comemorar em 2024 os 30 anos deste marco histórico da cooperação mundial responsável, preparando este ano o Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento, a que tenho o prazer de presidir, iniciativas que apoiem este marco global de desenvolvimento sustentável com realização de direitos humanos, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos. A população é dinâmica em cada um e em todos os países e não devemos continuar a tolerar que em muitas comunidades as mulheres e as jovens continuem a contar os filhos mortos no pós-parto ou os primeiros anos de vida, a desvalorizar o nascimento, a alimentação, a saúde e a educação das filhas ou dá-las em casamento para garantir mais comida na mesa ou menos uma boca a alimentar. Isto é intolerável. Não podemos continuar a conviver com as altas taxas de mortalidade e morbilidade materno-infantil e neonatal em demasiados países no nosso mundo partilhado ou com as flutuações de recursos para os sistemas de saúde que esquecem a importância da contracepção do parto, assistindo também e temos que pensar na prevenção das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, da promoção do bem-estar com a saúde mental, da proteção social da maternidade e parentalidade. Não podemos tolerar manifestações de homofobia, misoginia, xenofobia que nos envergonham e que criam verdadeiras, e essas sim, verdadeiras injustiças. Por fim, caras e caros amigos e todos que estão aqui presentes e que se quiseram juntar a nós nesta especial apresentação, queria vos deixar três factos. Primeiro, a democracia global está a mudar rapidamente. 2/3 das pessoas vivem em contextos de baixa fertilidade, enquanto 8 países serão responsáveis por metade do crescimento previsto da população mundial até 2050. E posso-vos dizer, República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia, reordenando o ranking mundial dos países mais populosos. Culpar a fertilidade pelas alterações climáticas não resolverá os maiores emissores de carbono. Dos 8 mil milhões de pessoas, cerca de 5,5 mil milhões não ganham dinheiro suficiente, cerca de $10 por dia, para contribuir significativamente para as emissões de carbono. E um terceiro facto. Um estudo recente das Nações Unidas diz que uma maior paridade de género na força de trabalho faria mais para sustentar economias em sociedades envelhecidas e a baixa natalidade do que estabelecer metas para que as mulheres tenham mais filhos. Portanto, com estes desafios, vamos, com todo o interesse e gosto, e para mim o maior prazer, ouvir o que nos diz este relatório 8 milhões de vidas infinitas, possibilidades, assegurando direitos e escolhas. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos então agora passar para o segundo painel, que é propriamente dita a apresentação do relatório, e peço à doutora Mónica Ferro para vir para a mesa, para a Catarina Furtado e a Alice Frade, por favor, para virem para a mesa. Pergunto se a senhora vice-presidente já nos vai deixar. Muito obrigada, sei que tem uma agenda muito complicada, informo todos que estão aqui presentes que hoje é de facto um dia muito trabalhoso e com muitos acontecimentos ao mesmo tempo, mas queria agradecer-lhe a mensagem e a sua presença, que é sempre muito estimulante para nós. Muito obrigada.
Bom trabalho.
Bolas. Pronto. Sra. Deputada Lina Lopes, vice-presidente do Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento, vem a presidir aqui a esta mesa, por favor.
Bom dia a todas e a todos. Nós na Assembleia temos uma série de atividades. Eu tive que apresentar um relatório logo às 10 da manhã, consegui até alterar, mas é para mim um gosto ainda conseguir ouvir a Presidente do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento. Não consegui ouvir a Vice-Presidente, mas daquilo que eu ouvi, quero agradecer à Maria Antónia o resumo que fez, no fundo, sobre os 8 milhões de vidas, possibilidades infinitas, assegurando os direitos e escolhas. Eu queria só começar por dizer que tive a honra, em 15 de novembro do ano passado, estar na cidade de Pattaya, em Tailândia, onde foi lançado, eu não sei se a Mónica vai colocar o vídeo, eu não trouxe o vídeo, está de roxo, porque é a cor, efetivamente, das 8 milhões de possibilidades. Como engenheira, para mim, eu ando com ele desde abril, tenho aqui o infinito que nos foi dado. Tenho aqui a pulseirinha do infinito. Vamos fazer uma fotografia às duas. Temos aqui. Não trouxe o saco, mas tenho aqui a blusa que nos foi dada sobre os 8 milhões de possibilidades. E agora percebem porque é que a Mónica está de roxo. Porque é efetivamente os 8 milhões. Vamos fazer assim. E temos aqui o símbolo do infinito. Há um filme lindíssimo que nós depois podemos efetivamente passar Nesta conferência, e eu vou dar depois à Sra. Presidente para nós colocarmos no nosso grupo. Está bem? Era só para vos dar esta nota. Na altura teve... Deixa-me só aqui pôr as minhas outras, porque isto é uma série de papéis. É este. Na altura teve presente a diretora do FNUAP, a doutora Natália Cannon, e foi ela que apresentou este vídeo sobre o filme sobre os 8 bilhões, o mundo infinito das possibilidades. Eu agora cabe-me a mim apresentar muito rapidamente as pessoas que vão intervir. A Mónica Ferro, penso que a grande maioria a conhece, é desde abril de 2017 diretora do Escritório do Fundo da População das Nações Unidas, em Genebra, UNFPA. Dedicou os últimos 20 anos à promoção da igualdade do desenvolvimento dos direitos humanos. Foi secretária de Estado da Defesa Nacional, conferencista, universitária e ativista. Foi deputada e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD. Coordenou o grupo parlamentar português sobre população e desenvolvimento. Agora é presidência, na altura era coordenadora. Por isso seria a presidente na altura. Foi vice-presidente do Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento. Foi a primeira portuguesa a ser vice-presidente do Fórum Europeu. Tem a sorte de ser também agora membro do Executivo e a tesoureira desse mesmo grupo. Nós, portugueses, damos cartas, não sei se foi pelo excelente trabalho que a Mónica fez, que eu agora também tive efetivamente a entrada neste grupo. É auditora de Defesa Nacional. Eu penso que até foi a primeira mulher secretária de Estado da Defesa, não foi, Mónica? Ah, foi a Berta Antunes. Pronto, eu queria colocá-la em primeiro, mas não consegui. Foi professora da Universidade de Lisboa e também professora convidada do Instituto Nacional de Defesa e na Universidade de Estudos Militares. É ainda investigadora no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Lisboa, colunista em vários jornais e revistas. Se eu disser alguma coisa mal, diga-me. Autora de mais de uma centena de artigos, entradas em enciclopédias e capítulos livres sobre as Nações Unidas, cooperação para o desenvolvimento, direitos humanos, reforma no setor de segurança e igualdade de género. Está apresentada. Eu, assim, se, como estou a fazer a apresentação, fazia já de todos os intervenientes. Catarina Furtado, penso que dispensa apresentações. Eu vejo-a todos os domingos à noite.
Ainda bem.
E gosto muito. É apresentadora de televisão e atriz. Desde 2000 exerce a função de embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA. É fundadora e presidente da Associação Corações com Coroa, fundada em 2021.
Não, e como...
2021?
Sim.
Está certo?
Não.
2000, eu estou enganando. É 2000. Peço desculpa.
Não, 2010.
2010? Ah, pois, está bem.
Não faz mal.
Eu troquei o número.
Não faz mal.
2010, peço desculpa, eu vou voltar. É fundador e presidente da Associação Corações com Coroa, fundada em 2010. 2021 tinha sido há dois anos e não era. E como embaixadora da UNFPA, tem participado em conferências da ONU e visitar países em desenvolvimento, reunindo-se com agentes de decisão política, organizações da sociedade civil, médias, escolas e populações locais. É coautora dos documentários Dar Vida Sem Morrer, sobre saúde materna na Guiné-Bissau e das séries Príncipes do Nada da RTP. É autora dos livros O Que Vejo e Não Esqueço, 2015, e Adolescer é Fácil, só que não, 2019. Por fim, Alice Frade. É antropóloga, professora e diretora executiva da IPD Factor, Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento. Foi durante vários anos responsável por um dos departamentos da Associação para o Planeamento da Família sobre Educação Sexual e, no fundo, é ela que também representa em Portugal a UNFPA em Portugal. Penso também que está tudo o que nós tínhamos. Agora cabe-me a mim calar-me e dar voz à Mónica Ferro. É um prazer. Já sabe que estamos limitados de tempo, tem 15 minutos.
Bom dia a todos e a todas. Vou usar aquela saudação que o nosso secretário-geral usa, que é dizendo todos os protocolos observados, e dessa forma cumprimento toda a gente, mas não posso deixar de ter uma palavra especial para a Maria Antónia Almeida Santos, a Presidente do Grupo Parlamentar Português de População e Desenvolvimento, que nos acolhe hoje aqui no Parlamento, e agradecer não só pela organização deste evento, mas também pelas palavras de grande encorajamento ao trabalho do UNFPA no discurso de abertura, e dizer que para mim é uma tripla honra estar aqui hoje em tão boa companhia com pessoas que têm feito tanto caminho sobre estas matérias. Muito obrigada, vou dizer a senhora deputada Lina Lopes, embora de facto sejamos amigas há muito tempo e há muitos anos, Catarina Furtado, nossa embaixadora de boa vontade, é a nossa mais antiga embaixadora de boa vontade, e isto tem um significado. Significa que a Catarina é das pessoas com um compromisso mais longo, mais sustentável, mais coerente com a NFPA, e os seus documentários são bem prova disso. Quando ela vai ao terreno e vai visitar os projetos e dá voz a quem de outra maneira não teria voz, isso é o NFPA a trabalhar. E lembro-me sempre da diretora executiva Natália Kennan, quando ela diz que a diferença entre nós e alguns é que nós aparecemos, we show up, nós estamos lá. A Catarina tem trazido muitos desses relatos até às vossas televisões, até aos vossos corações, e por isso estamos profundamente gratos, Catarina. E a Alice, que se recolheu, mas que está ali muito bem acompanhada pela senhora vice-presidente do Camões, a Alice tem sido uma força incansável, e para quem sabe que eu estive deputada ali, a deputada Helena Lopes acabou também de o referir, trabalhei muitos anos com a Alice Frade enquanto coordenadora deste grupo parlamentar, portanto tenho também um bocadinho de nostalgia de estar aqui hoje, confesso, sou assim, já não vinha cá fazer em pessoa a apresentação do relatório há tanto tempo, e se me permitem uma nota pessoal, Alice, lembra-se há quantos anos eu faço o lançamento do relatório? Eu lembro-me, há 18 anos, porque estava grávida da minha primeira filha, que faz 18 anos em julho, portanto para mim é fácil me lembrar há quantos anos é que eu faço o lançamento do relatório da UNFPA em várias qualidades. Primeiro da universidade, depois como membro da Organização de Sociedade Civil, parlamentar e agora na FPA. E se me permitem só mais uma nota pessoal, embora me apetecesse fazer muitas, como isto, o NFPA também é uma organização em movimento, temos aqui também alguém que em breve se vai tornar membro do NFPA, temos aqui o Diogo, que está a ser recrutado para o NFPA agora, e pelo qual agradeço à vice-presidente do Camões, a Cristina, o facto de nos terem dado um JPO. É mais um JPO que Portugal deu ao Fundo das Nações Unidas para a População, e vai trabalhar connosco na Guiné-Bissau. Pronto. E acho que falhei uma série de protocolos que queria ter referido, mas tenho pouco tempo. Bem, hoje já ouvimos falar muito sobre o tema do relatório e sobre qual é que é a mensagem muito, muito concreta do relatório. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem que diz uma coisa muito simples, que é, somos hoje 8 mil milhões de pessoas no planeta. E isso é uma razão para celebrar, é a maior família humana de que há memória. Isto significa que vivemos globalmente mais e melhor, significa que estamos a celebrar avanços na medicina, na educação, no trabalho, na agricultura, e que as crianças têm uma probabilidade maior de sobreviver à vida adulta, até à vida adulta, de frequentar a escola, e portanto isto são tudo razões que nos deveriam estar a levar a uma grande celebração, a um grande ambiente de festa. Portanto, o que é que está a acontecer que nós notamos que um pouco por todo o mundo há uma grande ansiedade em relação a estes números? Em primeiro lugar, sabemos que há sempre ansiedade quando se atinge um destes marcos, não é? Sempre que se atinge mais 1 mil milhões de pessoas no planeta, há sempre alguma ansiedade em torno do que é que isso significa para as sociedades, o que é que isso significa pelo planeta. Nós sabemos também que o mundo está... Eu é que tenho... Nós sabemos também que nós atingimos estes 8 mil milhões num contexto em que ainda estamos a tentar recuperar da pandemia Covid-19, vivemos na ameaça iminente de uma catástrofe ambiental ainda maior, com conflitos, com guerras, deslocamentos em massa como nunca, e tudo isso gera muito ansiedade nos Estados, as crises alimentares, as economias enfraquecidas. O relatório de desenvolvimento humano do PNUD do ano passado dizia que 6 em cada 7 pessoas se sentem inseguras. É claro que isto tem que gerar ansiedade. O que é preocupante é que no meio de todas estas questões, no meio de todos estes dados que nos obrigam a pensar, temos que celebrar, mas temos também que questionar o que está a acontecer, a verdade é que nós notamos que há alguns estados que estão preocupados com as suas taxas de fertilidade. Já aqui foi dito hoje, 2/3 da população mundial vive em territórios, em países ou territórios em que a taxa de fertilidade está abaixo do número que nós também não gostamos em particular, mas que tem sido usado como referência, o 2.1 como taxa de substituição. Não é o gold standard da demografia, mas é um número que é muitas vezes usado. Se pensarem que alguns países têm uma média de idade à volta de 50 anos, outros têm uma média de idade à volta dos 15 anos, portanto, o que é que isto significa para a população mundial e o ranking dos países mais populosos? A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos referiu das reorganizações, estão também a provocar alguma reflexão sobre o que é que isto significa para nós? Hoje de manhã, um jornalista perguntava-me qual é que é o significado, ou se nós tínhamos uma data marcada para a população da Índia ultrapassar a população da China. Foi anunciado que seria este mês, é a grande estimativa que temos, mas é claro que é uma estimativa, não é garantido que seja este mês, e é claro que não temos um dia para o dizer, mas é uma alteração significativa ter o país mais populoso do mundo a mudar de ordem, e já vamos ver isso. E, portanto, nós queremos entender o que isto significa, e se não tivermos respostas claras, ou como diz o relatório, se não repensarmos os números de uma forma radicalmente diferente, temos receio que socorra à tentação de marcar metas demográficas, de olhar para a reprodução e de olhar para a fertilidade como um problema ou como uma solução. E todos nós sabemos que quando o foco são as taxas de fertilidade, a solução, quando isso é percebido como problema, a solução tem sempre a forma do corpo de uma mulher. E nós já sabemos que em muitos sítios já há apelos para que se limitem os tamanhos das famílias, em outros sítios há limitações à disponibilização de contraceptivos em hospitais públicos, as mulheres estão a ser instadas em alguns países a porem de lado as suas carreiras para se tornarem mães, e como dizia a minha diretora executiva no lançamento do relatório, a boa notícia é que as mulheres estão a resistir, deixando muito claro que não são fábricas de bebés. E, portanto, é daí o nosso apelo à igualdade de género e à ideia da aposta nos direitos reprodutivos. Claro que há muitas preocupações válidas que temos que ter em atenção quando falamos da população. Estas ligações que aqui já foram tratadas entre o aumento da população e o consumo de combustíveis fósseis é importante. Como aqui já foi dito, não é a mulher no Sahel com 7 filhos que mais contribui para as alterações climáticas, mas ninguém tem dúvida nesta sala que ela é a mais afetada pelas alterações climáticas. E, portanto, é este repensar o número que nós temos que o fazer. E é claro que se nós nos focarmos só nos números e na população, nós vamos deixar de lado aquelas que têm que ser as ações verdadeiramente importantes, por exemplo, para combater as alterações climáticas, que é alterar padrões de consumo, alterar padrões de produção. E, portanto, isto é muito importante. Não vejam o ser humano, está aqui a deputada Joana Mortágua, que esteve comigo na COP27, em Sharm el-Sheikh, e nós discutimos exatamente isto. Não deixem que as pessoas sejam vistas como unidades de produção de gases com efeito de estufa. Não, nós não somos unidades de produção, são as sociedades em que estamos ingeridos e os padrões de consumo. E este relatório trata muito deste tema. É claro que para muitos, taxas de fertilidade que se desviem dos 2.1 filhos por mulher são bandeiras vermelhas, não é? Nós também sabemos que há outros que olham para taxas acima do 2.1 como uma espécie de sugestão de explosão demográfica. E partindo destas perspectivas, quer o problema, quer a solução, como eu dizia, tem a forma do corpo de uma mulher. Crise climática, diz o nosso relatório, convençam as mulheres a ter menos filhos. Sociedades envelhecidas, convençam as mulheres a ter mais filhos. Desta forma, os corpos das mulheres e das raparigas são tratados como instrumentos para testar metas populacionais, que é uma noção que é muito facilitada pelo estatuto subordinado em que elas têm em muitas sociedades. Em novembro de 2022, como a deputada Lina Lopes dizia, quando nós assinalamos os 8 mil milhões de pessoas no planeta, aliás, Joana, estávamos ambas em Sharm el-Sheikh e tivemos a discutir isso, e se disse exatamente que 2/3 da população mundial vivia em zonas que estavam abaixo do 2.1, isto lançou uma série de alarmes, nós pedimos desde logo que se tivessem atenção que o mundo é demograficamente muito heterogéneo. Se há 200 anos atrás o mundo tinha uma única taxa de fertilidade e essa era alta, era evidente, hoje o mundo tem várias taxas de fertilidade porque o mundo está todo em processos de transição demográfica. O que nós pedimos é que olhem para a subtileza destas histórias. Cada país tem um processo, tem uma história. Se nós considerarmos, de facto, que demasiadas pessoas vão sobrecarregar o planeta, como muitos peritos afirmam, mesmo quando outros alertam para que somos pessoas a menos e que isso vai levar ao colapso da civilização, cada uma destas tendências invoca, reparem, cada uma destas tendências invoca a sua própria visão de catástrofe. Parece que estamos condenados à catástrofe, como dizia no convite o lançamento do relatório. Nós vivemos num mundo com tendências tão distintas e com interpretações tão distintas que podem sair desta sala, tanto a achar que o futuro é um futuro de possibilidades infinitas, que eu espero que seja essa a mensagem, como podem sair desta sala a achar que o mundo está muito mais complexo, muito mais difícil e que, portanto, é preciso olhar para isto de outra maneira. Mas, como já dizíamos em novembro de 2022, eu estou a olhar aqui para um take que nós emitimos, que dizia: demasiados jovens em alguns países é considerado estabilizador, demasiadas pessoas idosas é considerado um fardo, demasiados migrantes uma ameaça. É tempo de superar estas narrativas hiper simplistas. É claro... desculpem. O nosso relatório tenta abordar estes temas, e eu vou saltar mesmo agora para o fim porque já me demorei tempo demais na introdução. O nosso relatório tenta abordar aquilo que nós consideramos que são as duas mensagens principais. Uma delas é esta ideia: a nossa família humana, falta-me o ser cedilhado porque o meu computador não converteu bem em todos os slides para português. Forca não pode ser mesmo. Esta é tão absurda, peço-vos imensa desculpa, mas agora olhei para ali. A nossa família humana é uma força de 8 mil milhões de pessoas. Depois tentamos, portanto, esta mensagem positiva, tentamos de facto mudar alguns mitos e questionar alguns mitos, e são aqueles dois: seremos demasiadas pessoas, seremos pessoas a mesmos. Cada um daqueles itens é um capítulo diferente do relatório. Depois fazemos uma análise do estado das escolhas reprodutivas e terminamos com esta conclusão de que os direitos são a chave. Para quem conhece os relatórios do NFPA, a parte final são a nossa medição de indicadores relevantes, quer para o relatório, quer da implementação do ICPD. E eu vou saltar agora, talvez. Talvez não. Ok. O que eu vos dizia das razões de celebrar os 8 mil milhões, nós fizemos um apanhado das várias parangonas que foram feitas no dia em que nós assinalamos os 8 mil milhões, e reparem que os títulos eram todos assustadores, gerando ainda mais ansiedade nas pessoas. Muito ligado ao alarmismo ambiental, à sustentabilidade dos sistemas de segurança social, a fluxos migratórios descontrolados. É só escolherem qual é que é o título que querem para... Mas isto agora não passa para a frente. Passa. Todas estas narrativas de somos muitos, somos poucos, têm que ser... Eu não estou a dizer que os números não importam. Os números importam, e muito. A nossa mensagem, eu já disse isto ontem umas poucas vezes, a nossa mensagem é que os números importam muito. Os dados demográficos são provavelmente dos melhores instrumentos para planeamento que podem ter à vossa disposição. São dados confiáveis, são dados recolhidos ao longo de períodos longos. Aliás, para quem conhece o Fundo das Nações Unidas para a População, sabe que esse é o nosso ADN. Nós fomos criados no fim da década de 60 exatamente para fornecer dados demográficos aos Estados para que eles pudessem planear o seu processo de desenvolvimento socioeconómico. Eu esta manhã dizia: um país não pode decidir quantas escolas vai construir se não souber qual é que é a evolução da sua taxa demográfica, a evolução da sua taxa de fertilidade. Um país não pode planear uma distribuição de serviços de saúde e o perfil dos serviços de saúde se não tiver noção de qual é que é a esperança média de vida da sua população. E, portanto, há vários fatores que têm que ser desenhados, várias políticas têm que ser desenhadas com base nos dados demográficos. E, portanto, para nós, a população de facto interessa. E se repararem, embora o número de pessoas esteja a crescer, a verdade é que a taxa de crescimento abaixou, não volta a crescer, desculpem o pleonasmo, a taxa de crescimento não volta a crescer, porque o crescimento que nós temos agora é um crescimento que, à falta de melhor expressão, se pode chamar de inércia demográfica. Ou seja, o crescimento que nós temos hoje é resultado do número de pessoas que já temos e que estão e que estão a ter filhos. Eu não conduzo, mas para quem conduz, é como quando travam um carro. Mesmo quando carregam no travão, o carro move-se ainda um bocadinho. Dizem-me. Eu não conduzo, portanto, estou a partilhar informação de segunda mão. Mas é esta a ideia da inércia demográfica, não é? Nós continuamos a crescer porque há pessoas que ainda estão a ter filhos. Mas não voltamos a crescer e como aqui já foi dito, a população vai atingir o seu pico, estimamos, em 2050. Acreditamos que não se vai passar dos 9 mil milhões, dos 10 mil milhões. E depois, a partir daí, a estimativa, isto já é um forward-looking muito ambicioso, uma espécie de platô da população que depois se estabilizará com uma tendência para decrescer um pouco. Mas isto não é mau nem é bom, é o que é. E, portanto, a nossa mensagem é essencialmente esta. As tendências demográficas não são boas nem são más, são o que são, são inescapáveis. Portanto, aos decisores políticos que estão aqui nesta sala, com todo respeito, o nosso apelo é este. As tendências demográficas vão continuar a sofrer alterações, os países vão continuar a aumentar taxas de fertilidade, descer taxas de fertilidade, como sempre aconteceu na história da humanidade. O que é preciso é pegar nos números, olhar para eles de maneira diferente, fazer as perguntas que nós achamos que são as perguntas mais adequadas a garantir uma sociedade com direitos e escolhas para todos, uma sociedade de possibilidades infinitas, e reconhecer que têm que adaptar políticas e sistemas às pessoas que têm e não criar um número populacional ótimo, que ninguém sabe qual é, que não existe, e tentar depois moldar esse número populacional às políticas e aos sistemas que têm. O apelo é distinto. Rapidamente aqui, a questão da ansiedade que eu já falei. Nós fizemos um estudo, deixem-me só mostrar-vos um quadro destes. Eu tenho mais quadros, mas depois ficam com a apresentação. Aproveitando o dia dos 8 mil milhões, nós encomendamos um estudo ao YouGov, em que fomos perguntar às pessoas o que é que elas achavam sobre as questões populacionais. 8 mil pessoas naqueles países que ali estão, a opinião mais comum, e reparem que são países com perfis completamente diferentes, a opinião mais comum em cada país era que a população mundial era grande demais, em qualquer país. Mesmo países com taxas de natalidade, por exemplo, reparem, têm o Japão, que é um país com uma taxa de fertilidade muito baixa há muito tempo. As pessoas continuam a achar que a população é grande demais. E nós temos uma explicação para isto. E esta foi a representação que nós obtivemos. Reparem que em todos eles há muita gente que acha que há gente a mais no planeta. Também fizemos o breakdown por género. Gender, tem uma coisa. Mas todos viram a questão como sendo uma questão problemática. A explicação é muito simples, porque é uma explicação que tem a ver com a exposição a notícias sobre os 8 mil milhões. É essa a correlação. Nós perguntamos, todas as pessoas que nos disseram que tinham lido notícias sobre os 8 mil milhões de pessoas achavam que o planeta tinha gente a mais. E, portanto, nós achamos que o mais importante, e só vou mostrar dois slides, era que se pegasse nos números e se tentasse desmontar, eu peço desculpa, o meu português já foi mais elegante, mas isto, quando se passa os dias a tentar sobreviver noutra língua, acaba por se falar mal duas línguas, é na realidade o que acontece. Este mito das demasiadas pessoas, como sabem, tem a ver exatamente com esta ideia de que não há recursos para todos, que alguns dos conflitos que nós temos no planeta são exatamente por competições de recurso, porque há um excesso de procura e não há oferta que chegue. Afirmam que as taxas de natalidade estão fora de controlo, que apontam o dedo às comunidades pobres e mais marginalizadas, às pessoas que parecem diferentes e que se comportam de uma maneira diferente, de acordo com uma normalidade definida por eles, e portanto é uma narrativa que é demasiado simplista. Se olharem para os factos, alguns deles já aqui foram referidos, 2/3 da população mundial vivem em locais abaixo do nível de substituição, a esperança média de vida é de 72,8 anos, é o aumento da esperança média de vida que está ainda a alimentar o crescimento populacional. E nós estimamos que durante os próximos 25 anos a população mundial ainda vai crescer, a tal inércia de que eu vos falava, mas que apenas 10% da população mundial é responsável por mais de metade de todas as emissões. Portanto, ligar as emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, ligar uma coisa à outra é errada. O que nós dizemos é que é preciso mudar a narrativa. Os corpos das mulheres não são o problema nem são a solução. E dizemos que o que é preciso é insistir na ideia de que a pergunta certa é olhar para os dados e perguntar: as pessoas estão a ter o número de filhos que querem? Essa é a pergunta certa a fazer. Porque só uma sociedade que aceite as mudanças demográficas e que responda a essas mudanças demográficas com o aumentar do leque de direitos e escolhas, permitindo que cada uma pessoa realize o seu ideal de fertilidade, seja ele qual for, não ter filhos, ter filhos, escolher o espaçamento entre cada gravidez, esse é o ideal para uma sociedade, não é um número, não é uma taxa que se possa fixar. Há outro mito do seremos pessoas a menos. A verdade é que nós vamos também ver, como aqui já foi referido, que há apenas uma região no mundo que vai assistir a uma ligeira diminuição da sua população. Que se trata de Europa, é um continente onde, de qualquer maneira, desde a década de 70, as taxas de fertilidade foram descendo, mas que compensou, não perdeu população, porque compensou, sobretudo, com movimentos migratórios e com o saldo líquido dos movimentos migratórios, como aqui já foi falado. A queda da média global de fertilidade está em marcha desde a década de 1950 e é um bom sinal. Significa que as mulheres, a Alice Frade publicou na PID Factor hoje o vídeo que nós lançamos para o relatório, e ela destaca exatamente um número muito importante, que é apenas 44% das mulheres dos 68 países onde nós temos dados dizem que têm autonomia corporal, que podem decidir se querem ter sexo, que podem decidir quando procurar o médico e podem decidir o seu método contraceptivo. São só estas três perguntas, só fizemos estas três. E só 55% das mulheres nos disseram que sim a estas três perguntas. Portanto, a resposta para qualquer destas políticas não pode ser uma diminuição de direitos, porque eles já estão tão limitados, tem que ser um aumento de direitos e de escolhas. E já não tenho tempo para isto, para o estado da saúde das escolhas reprodutivas, mas a verdade é que nós temos ao longo do tempo lançado o alerta para que, se nós estamos a falar de alargar o leque de opções, qual é que é o estado real destes direitos? Para quem segue estas matérias, há 3 anos o nosso relatório convidava os parlamentos, antes do Covid, convidava os parlamentos a fazerem exatamente isso. Façam um diagnóstico dos vossos direitos reprodutivos, dos direitos reprodutivos da vossa população. Em vez de se fixarem no quantos filhos estamos a ter e com que rapidez é que os estamos a ter, verifiquem se as vossas populações podem ou não ter os filhos que querem, se os indivíduos podem fazer estas escolhas. E o relatório dizia uma coisa muito simples, de uma forma muito técnica, que eu não vou partilhar aqui agora, mas dizendo que se nós fizéssemos um hemiciclo com todas as taxas de fertilidade que nós temos no mundo, partindo desde as mais baixas até às mais altas, e se colocassem o dedo em qualquer parte deste hemiciclo e perguntassem, portanto, desde países com taxas de fertilidade muito baixas até países com taxas de fertilidade muito alta, e se perguntassem às pessoas: têm o número de filhos que querem? Todas respondiam que não. Uns têm a menos, outros têm a mais. E, portanto, quando nós falamos do estado dos direitos reprodutivos, é exatamente isso. Perguntar isto às pessoas e verificar que, na realidade, a resposta é não. Não há nenhum país no mundo que possa dizer que tem garantido todo o leque de direitos sexuais e reprodutivos, embora alguns países estejam a fazer progressos muito mais assinaláveis. Basta ver que nós, no ano passado, lançamos o alarme a dizer que cerca de metade de todas as gravidezes no mundo são não intencionais, o que significa pouco controlo sobre os corpos das mulheres, não é? Também destacamos que cerca de 500 mil dos nascimentos ocorrem em crianças entre os 10 e os 14 anos. Pensem que entre os 14 e os 19 anos a principal causa de morte das raparigas é a gravidez e o parto. Não são acidentes, não são guerras, não são fome, não são doenças, é a gravidez e o parto. Portanto, se isto não é uma violação dos direitos humanos destas meninas, eu não sei então o que é uma violação de direitos humanos. E pedimos também dados, e temos dados que nos dizem que mais de 250 milhões de mulheres querem poder controlar a sua fertilidade, mas não têm acesso a métodos contraceptivos. 250 milhões. Isto para não vos falar de um dado que nos devia pôr todos de pé e a tomar uma ação decisiva, que é o facto de cada minuto a cada 2 minutos morre uma mulher de causas ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto. É por isso que eu sempre disse, e digo isto há anos a fio, para mim o melhor indicador de desenvolvimento é a taxa de mortalidade materna. É, sem dúvida, porque isto significa tanta coisa em movimento, tantos serviços em movimento, tantos direitos consagrados, que só podem resultar nisso. E termino com uma sugestão, vou ter que passar isto tudo à frente, os direitos e as escolhas são as chaves, já que ouviram. Consultem o nosso relatório, porque nós dizemos esta quase apelo à ação, não é? Que é dizer, abracem a diversidade demográfica. Foi sempre assim e vai continuar a ser assim. Peguem nos dados demográficos e façam as perguntas certas. Perguntem às vossas populações se têm o número de filhos que querem. Realizem-lhes os direitos humanos, onde estão incluídos os direitos sexuais e reprodutivos. Não estabeleçam qualquer política que seja de coação ou de limitação desses direitos. Há muitas políticas populacionais que são perfeitamente alinhadas com os direitos humanos. Uma política que conceda isenções fiscais a quem tem mais crianças, a construção de creches, tratamentos, o acesso mais generalizado ao planeamento familiar, o acesso mais generalizado a métodos de fertilidade assistida. Todas estas políticas estão perfeitamente alinhadas com os direitos humanos e a igualdade de género. Mas nós também sabemos que há um cardápio demasiado longo de políticas e de opções que têm sido tomadas que são uma violação flagrante desses direitos sexuais e reprodutivos, dos direitos das mulheres. E, portanto, tendo noção de que é preciso responder a uma solicitação, é preciso responder às solicitações das populações, nós temos pedido aos Estados que adotem uma política de resiliência demográfica. Ou seja, que se preparem, que preparem os seus sistemas e as suas políticas para qualquer transição demográfica, qualquer variação demográfica, e isso significa aquilo que eu vos disse quando comecei, fazer com que os sistemas e as políticas estejam ao serviço das pessoas que têm no país, que têm no planeta, e não tentar determinar números artificiais. Nós dizemos no relatório, o número de filhos de cada mulher deve ser o número de filhos que ela quer ter, e não uma decisão do Estado ou de qualquer outra pessoa. Portanto, a resiliência demográfica é isto, é um Estado equipado com as políticas, com as infraestruturas, com a flexibilidade de tomar a decisão necessária para se poder adaptar às variações demográficas, sejam elas quais forem. Qualquer outra coisa que não assente nos direitos humanos e na igualdade de género não resulta e muitas vezes produz violações de direitos humanos gravíssimas que não preciso aqui de referir. Como aposta destas, na tal resiliência demográfica, nós temos na página, no relatório uma página dedicada a isto, o que nós vamos ter é de facto um mundo da pulseira que nós mostrávamos. Isto é um 8, não é? Isto é uma brincadeira deliberada, é um 8, mas que se o deitarem, é um infinito. A ideia é que 8 milhões de pessoas, não têm que ser 8 milhões de desafios, podem ser 8 milhões de possibilidades, infinitas possibilidades para um futuro melhor para todos. E era esta, só este pedido que eu tinha para vos fazer, era que construíssemos de facto um futuro melhor para estes 8 mil milhões de pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Mónica Ferro, pela apresentação, pela excelente apresentação. Eu não vou dizer nada porque o tempo urge e vou já passar a palavra à Catarina Furtado.
Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Mónica. Acho que foi uma extraordinária apresentação, na medida em que ficámos, acho eu, todos a perceber um complexo relatório. E antes de começar a partilhar o que tinha escrito para vocês, há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, e do meu ponto de vista, que trabalho na comunicação social, que é uma nota que o próprio relatório tem até para os jornalistas e que tem a ver com o cuidado com as palavras, o cuidado com a informação, ou melhor, o cuidado com o trabalho que se faz, ou com a forma como nós projetamos, transmitimos a informação deste relatório. E nesse sentido eu não posso deixar de estar aqui também enquanto profissional da comunicação para vos dizer que é fundamental. Tu há bocadinho, Mónica, mostraste algumas capas de alguns jornais, que era tudo catastrófico, não é? E é importante, eu sei a dificuldade que é vender notícias, eu sei a dificuldade que os meios de comunicação social estão a passar, quer em Portugal, quer no mundo inteiro, mas em Portugal particularmente, e portanto, às vezes é este terrível instinto de sobrevivência que faz com que as notícias terríveis, e se calhar mal abordadas e, portanto, elas não são assim tão terríveis, mas passam a ser ainda mais terríveis porque há um objetivo maior, que é vender. E, portanto, queria só fazer aqui esta ressalva de que, de facto, é importante a forma como nós vamos falar do resultado do relatório, para que ele não aponte ainda mais o dedo àqueles que são sempre deixados para trás. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Nós fazemos parte, então, destas 8 mil milhões de pessoas de que o relatório fala, no fundo, que compõem esta família humana, esta humanidade partilhada. Temos direitos e todas deveríamos ter também a oportunidade de fazer as escolhas que quiséssemos. Pessoas com direitos e escolhas podem representar, e a Mónica disse isso aqui bem nesta apresentação do relatório, o ponto de viragem que precisamos para que o mantra das Nações Unidas, e que é altamente utilizado, não deixar ninguém para trás, seja uma verdade absoluta. Esta é uma frase batida, por vezes repetida até à exaustão, em campanhas de comunicação e em marketing, mas cuja aplicação na nossa vida está, de facto, muito aquém daquilo que seria o desejável. Em novembro do ano passado, quando atingimos este dia, o dia 8 mil milhões de pessoas sujeitas de direitos, afirmámos também que estávamos perante um marco de oportunidades, onde o investimento nas pessoas requer o respeito integral pelos seus direitos humanos, mas também escolhas em matéria de saúde, em matéria de educação e a igualdade, porque são, sem dúvida, os pilares essenciais para o desenvolvimento e para a paz do mundo. Ao longo dos mais de 20 anos de missão voluntária enquanto embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, eu tenho lido muitos relatórios, um trabalho exemplar que o NFPA faz. Tenho participado em muitas conferências e, sobretudo, tenho testemunhado, quer em visitas de terreno a diferentes países, quer enquanto comentarista do programa da série documental Príncipes do Nada, mas também em Portugal, porque vou muito a escolas e a universidades fazer palestras e não posso nunca esquecer também as realidades que todos os dias chegam à associação que fundei e presido há 11 anos, a ONGD Corações com Coroa. E é, obviamente, com base nesta informação toda das pessoas que ouço, dos testemunhos que comigo partilham, que confiam, que quero falar de algumas dessas pessoas, essas mesmas, que eu sei que não estamos a dar a atenção devida e necessária. Destaco, em primeiro lugar, os adolescentes e os jovens. Como sabemos, são o potencial transformador que o país e que o mundo precisam, mas um potencial que só será realizado se existir um investimento que falha na educação e na saúde de qualidade, incluindo em matérias sobre sexualidade, reprodução, não-violência e cidadania. Esta é uma realidade que testemunho transversalmente nos vários cenários que referi e em que me movo todos os dias, e ainda enquanto mãe, enquanto boa drasta. Refiro-me não apenas a práticas como os casamentos infantis, os casamentos precoces, forçados ou combinados, à mutilação genital feminina, mas também aos limites sociais que impossibilitam a educação formal de meninas e jovens raparigas, para além de lhes ser vedado o acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva e até à proteção social. Sabemos que, infelizmente, existe uma interdependência muito evidente entre as altas taxas de fertilidade e as altas taxas de mortalidade materna, e uma relação direta com a fragilidade dos sistemas de saúde e de educação. Em algumas regiões, sobretudo nos países ditos em desenvolvimento, a maior causa de mortalidade de adolescentes e de jovens, já aqui também foi referido, é de facto o resultado de questões não asseguradas relacionadas com a gravidez e com o parto. E eu já assisti a muitas mortes evitáveis. É também entre adolescentes e jovens que se registam as mais altas taxas de necessidades não satisfeitas naquilo que diz respeito à condição e também ao acesso a outros serviços de educação e de saúde sexual e reprodutiva. E claro, não podemos nunca, nunca esquecer a realidade da violência, a realidade do abuso, do não reconhecimento da autonomia corporal e reprodutiva, do assédio sexual no contexto familiar, nas escolas e universidades, em instituições de proteção ou acolhimento e a quase naturalização ou banalização da violência no namoro. Isto quando aquilo que se ensina nas escolas, os currículos escolares, são frequentemente obsoletos. Em vez de motivadores da aprendizagem transformadora de que todos nós e todas nós precisamos. Ao mesmo tempo, temos jovens altamente qualificados e qualificadas que não encontram a realização do seu potencial no país e são forçados à migração especializada e a construir famílias noutras latitudes. As crianças e os jovens em todo o mundo e de todo o mundo não podem continuar a ser bandeiras da esperança, do dia de amanhã, e a verem escandalosamente negados os seus direitos humanos, incluindo o acesso à informação adequada e credível, tão fundamental e credível, em matéria de participação e cidadania, de educação sexual compreensiva, com abordagem a temáticas como a menstruação, as redes sociais, a igualdade de género, a não violência e a não discriminação. E eles têm de ser ouvidos, eles e elas têm de ser ouvidos, nos lugares que contam. Mas falar de pessoas que não podem ficar para trás é obviamente importante falar também das novas realidades das pessoas refugiadas, migrantes e grupos étnicos. Pessoas cujas vidas eu conheci em diferentes pontos do mundo, em campos de refugiados na Grécia, mas também no Bangladesh, mas também no Uganda, mas também no Líbano. E em Portugal tenho ouvido tantos testemunhos de jovens migrantes ou afrodescendentes, sobretudo de países da lusofonia. E algumas das jovens até são ou já foram apoiadas enquanto bolseiras da Corações com Coroa, que fundei há 11 anos. Também já entrevistei homens e mulheres refugiados da Síria, do Irão, do Paquistão e do Afeganistão aqui em Portugal. E já convivi com muitas famílias e jovens da comunidade romana e portuguesa que preservam o bom das suas tradições, mas que ultrapassam o que é atentatório e contrário aos direitos humanos das meninas e mulheres. E aqui, obviamente, falo dos casamentos infantis ou arranjados, da escolarização formal, incluindo a académica, e da plena integração e participação económica ou social. Não quero terminar sem lembrar que mesmo em situações de guerra, de conflito, de pobreza, de discriminação, as pessoas têm relações sexuais. E ainda bem, não é? E muitas não são consentidas, ainda mal. E nestes contextos continuam a nascer bebés. Eu também assisti a muitos partos feitos, eu quase que diria que são milagres, em condições absolutamente indignas. E que por isso mesmo a saúde sexual e reprodutiva e os direitos das meninas e das mulheres devem constar de todos os pacotes de intervenção com recursos e orçamentos, desde a ajuda humanitária à cooperação e educação para o desenvolvimento, passando pelos programas de acolhimento, alfabetização e aprendizagem de idiomas para crianças, para jovens e pessoas adultas, até também ao combate comprometido e continuado, sustentado, dos diferentes tipos de violência e discriminação. A diversidade é uma aprendizagem fundamental para a construção de sociedades mais centradas nas pessoas. E é esta diversidade que tem mesmo de ser valorizada para que nos ensine também a travar o racismo, a xenofobia, a ciganofobia. É que todos e todas precisamos de ser melhores na nossa entrega à causa comum e pública e no exercício da coerência da pegada que estamos a dar na direção do futuro que queremos deixar. Eu, quando estava a escrever isto, achei que podia ser um rap. Porque acho que todos nós temos que ter essa consciência, fazer uma autoavaliação. Será que estou a fazer a minha parte? Será mesmo? Portanto, esta coisa da coerência da pegada que estamos a dar na direção do futuro que queremos deixar. Temos de fazer mais para que o Portugal, o nosso país e o mundo, o nosso mundo, signifiquem, essencialmente, paz, democracia e direitos vividos em plena igualdade de oportunidades. E agora sim termino sublinhando com orgulho descarado que o trabalho que fazemos no UNFPA, no Fundo das Nações Unidas para a População, salva e promove vidas. São algumas dessas vidas que foram resgatadas à minha frente, resultado de investimentos certeiros na igualdade de género, na saúde da mulher, das meninas e das raparigas, que me alimentam a esperança de que vamos conseguir. De que é possível, Basta vontade política e um compromisso coletivo. Era e é para com o NFPA que Portugal tem uma dívida de gratidão devido ao investimento e à aprendizagem que proporcionaram uma mudança radical no retrato da nossa saúde materna nos anos 60 e 70, quando tínhamos das mais altas taxas de mortalidade materna, infantil e neonatal de todo o mundo. Por isso eu espero que o Parlamento continue a aprender com este e com outros relatórios, que partilhe bem, que trabalhe com os jornalistas, que eu acho que é fundamental, mas também que honre os compromissos assinados em 1994, no Cairo, e em 2019, em Nairobi. Somos 8 mil milhões de pessoas, mas apenas uma parte desta família humana consegue viver o seu potencial. E por isso, essa fatia que consegue, acho eu, tem a obrigação e a responsabilidade de trabalhar para um todo. A questão não é o número de pessoas, nem nunca foi. As sociedades podem prosperar, qualquer que seja a taxa de fertilidade. O que está em causa é se todas as pessoas são capazes de exercer os seus direitos, incluindo os direitos sexuais e a autonomia reprodutiva. E a verdade é que apenas uma parte da humanidade tem acesso a esses direitos. E este relatório quer colocar a voz na outra parte, na que também conta, mas que efetivamente é todos os dias esquecida, negligenciada e violada. O relatório vem convocar-nos a fazermos o que ainda não foi feito, mas sabemos como se faz. Contra ventos e marés que ameaçam direitos já adquiridos, mas que nós não podemos deixar. Eu estou totalmente comprometida em tentar fazer uma melhor com as pessoas que querem exatamente o mesmo, um mundo mais igualitário. Serei ativista até ao final dos meus dias. Muito obrigada.
E agora passo a palavra à doutora Alice Frade.
Bom dia. Está ligado. Obrigado. Agora está? Ok. Antes de mais, o meu obrigado à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, na sua qualidade de presidente do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento, pelo seu próprio envolvimento, que permitiu recuperar para a Casa da Democracia este importante relatório das Nações Unidas. E ao NFPA, na pessoa da sua diretora em Genebra, Mónica Ferro, mais o agradecimento por este documento profundamente técnico, mas de base científica, mas que tem uma redação e uma linguagem e mensagem que é acessível a todos e a todas que queiram ver para além da espuma dos dias e ser efetivamente construtores e construtoras de um mundo, mas também de um país melhor. Olhar os dados deste relatório implica perceber o passado, conhecer o presente para perspectivar o futuro. Os dados existem, estão disponíveis para que possam ser usados de forma adequada e sem facilitismo populista das demagogias já aqui referidas e falsas verdades. Quando falamos de fecundidade e de natalidade, estamos a falar da realização de direitos individuais fundamentais, que requerem muito mais que os corpos das mulheres que engravidam e que são mães. Estamos a falar de condições socioeconómicas que permitam a realização do seu direito, do direito universal à educação e à saúde, incluindo explicitamente a saúde sexual e reprodutiva, à realização da parentalidade desejada. Quando afrouxamos o investimento e a vigilância em matéria de prevenção e de cuidados essenciais com profissionais e em medicamentos, os números das mortes maternas e das morbilidades materno-infantis e neonatais disparam, aumentam. As provas destas duras realidades encontramo-las todos os dias no terreno que bem conhecemos. Por outro lado, as desigualdades, discriminações e violências estão a enfrentar uma naturalização sem precedentes, também pelo online, e onde a legislação ou a ação penal criminal não tem sido a solução, pois continuam a ser campo fértil para pessoas e entidades sem autocrítica e autorregulação. Portugal tem, de facto, um historial de boas práticas em matéria de saúde sexual e reprodutiva e vivência de percursos migratórios que poderá ser inspiradora para as medidas de ação, quer que estejam no presente, mas nos cotidianos que nós vivemos. Mas não podemos esquecer um caso muito concreto, e haverá aqui até gente da área da investigação, das organizações da sociedade civil e até de serviços públicos que sabem a que é que me vou referir, que a primeira legislação sobre educação sexual remonta a Portugal, em Portugal, a 1984, e que, embora até hoje, em diferentes momentos, tenha mudado a designação e a abordagem de diferentes quadros legislativos e referenciais específicos, alunos e alunas das escolas portuguesas continuam a não ter este direito realizado, pelo que é de equacionar que os conteúdos sejam ou não sejam integrados na formação de base de professores e professoras e alvo de avaliação, como acontece noutras disciplinas e noutros países, durante todo o ano letivo. Precisamos olhar a educação sexual compreensiva, a educação para a cidadania e a participação, sem o foco nos achismos e nos opinismos e no protagonismo político. Os programas de educação sexual compreensiva, e isso é dito no contexto das Nações Unidas, nos relatórios, quer do NFPA, quer da, ajude Mónica, da Unicef, da Unesco e da OMS, e da ONU-SIDA também, exatamente, que permite, estes programas permitem decisões relativas à vivência da sexualidade sejam baseadas em informação, conhecimento, aumentando, por exemplo, a adoção de comportamentos sexualmente responsáveis, o uso de qualidade de contracepção, prevenção das ISTs e gravidezes não intencionais, a mudança de normas sociais discriminatórias e violentas, incluindo o bullying, o abuso e a violência sexual, violência no namoro, de género, doméstica, debater estereotipias, aprender sobre a menstruação e o seu impacto na vida e nas finanças e também na pegada ambiental. E pode ser um espaço de segurança para sinalizar e procurar apoio também em situações de mutilação genital, de casamentos infantis, entre outras. As consultas de planeamento familiar ou de saúde sexual e reprodutiva e aconselhamento contraceptivo são espaços de direito à saúde que precisam de estar disponíveis e acessíveis, inclusive em termos de horários, a todas as pessoas, incluindo migrantes e refugiadas, para além das situações de gravidez ou parto. E além do apoio às decisões sobre maternidade ou parentalidade, têm um papel ainda estes programas, um papel importante na redução da IVG, com acesso de qualidade em situações previstas nos quadros legislativos, mas também no apoio em situações de violência. Pelas pessoas, precisamos de consolidar e fazer cotidianamente a promoção da saúde e a prevenção primária que tem estado esquecida. A prevenção centrada nas pessoas e nas suas realidades. A prevenção que promove a informação, o empoderamento, a decisão individual, a prevenção de comportamentos de risco. E por como já aqui foi referido, a nossa família humana tem pelo menos 8 mil milhões de pessoas, a solidariedade e a corresponsabilidade é global e a coerência das políticas é imperativo de desenvolvimento. Fazemos questão de lembrar a importância das políticas, das medidas e dos compromissos no contexto das Nações Unidas, da Organização da OIE, da União Europeia, do Conselho Europeu, até da Cplp, mas aqui no contexto da Cplp há muito a fazer nesta matéria, porque não tem havido o trabalho necessário, mas isto tem que ser também muito através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Camões IP, mas também através dos diferentes organismos e plataformas, alguns dos quais aqui presentes. Expressões como igualdade, direitos humanos e desenvolvimento precisam de ser realidade para todas as pessoas, mas para tal precisamos de operacionalizar e concretizar de que falamos e saber quais perguntas e as lentes que usamos para a ação, tal como desconstruir, saber o que significam e fazer as perguntas certas dos números que nos são apresentados. Fomentar o conhecimento e a participação de jovens, com especial atenção às raparigas, às pessoas séniores, às pessoas com deficiência, mas também às pessoas LGBTQI, grupos socioculturais específicos, bem como imigrantes e pessoas refugiadas, para quem este relatório chama a atenção. no relatório, e se nós nos lembrarmos, este relatório do NFPA é de facto profundamente técnico e profundamente valioso, se nós o quisermos ler, mas temos aqui um outro documento que eu espero, que eu imagino que algumas das pessoas conhecerão, que é o relatório de 2022 da União Europeia, que chamava já a atenção para o impacto da mudança demográfica no ambiente em mudança. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, o trabalho, os dados estão apresentados. Não vamos ser como o Asterix, não é? Vamos lançar os dados, mas saber em que copo é que estamos a lançar esses dados e vamos, objetivamente, colocar as pessoas em primeiro lugar. Só um minuto. Este relatório fala-nos da resiliência demográfica, aliás, tem o toolkit com os 10 pontos que estão aqui apresentados, e diz-nos que o ponto de partida para alcançar a resiliência demográfica são os dados. Ora, são estes dados que nós em Portugal temos que aprofundar também, não só na transmissão de dados, mas na recolha de dados. A decisão política, e os senhores e senhoras deputadas aqui presentes saberão disso, precisa de dados demográficos exatos e cirúrgicos para compreender as tendências da população e serem capazes de analisar as causas subjacentes da evolução demográfica. E aqui precisamos de profissionais. E eu aqui na figura do professor Paulo Nossa, da área da Universidade de Coimbra, da área da demografia, lembro a importância da análise aprofundada destes dados. Mas depois também o impacto que estes dados têm nas diferentes políticas, até ao nível autárquico. Isto, relembro aqui a presença da doutora Carla Martingo, da Câmara Municipal do Oeiras, mas também no trabalho que é feito diretamente com as associações de migrantes, está aqui a Vera do ACM, mas também a Sadia e a Janica, que são mulheres para quem estas realidades contam. Portanto, acho que é fundamental nós ajudarmos a decisão política nesta desconstrução. Ah, e a SIG, também que está aqui presente, que tem um papel também aqui relativamente aos dados. E os dados só nos são úteis se nós os tivermos a tempo e horas. Nós não podemos esperar 10 anos, 5 anos pelos dados. Quando pedimos aos serviços públicos, eu não, que faço parte de uma ONG, mas quando é pedido aos serviços públicos que nos deem os dados, nós em Portugal esperamos em média 2-3 meses, se tivermos sorte. Se nós enviarmos um pedido de e-mail para as Nações Unidas a pedir um dado, ele rapidamente nos é transmitido. Ou seja, como aqui foi dito, importa, de facto, ouvir quem sabe, mas ouvir também as pessoas diretamente. Portanto, precisamos de conhecer e perceber as estruturas e as condições sociais que alimentam as alterações demográficas, com as relações de género e a marginalização de diferentes grupos. Não há respostas simples e rápidas para questões complexas. A mudança populacional é algo a ser planeado, não algo a ser temido, como diz o relatório. Assim, intersexualidade não é apenas nas pessoas, mas também nas políticas e respostas que essas mesmas pessoas, todas elas sujeitas de direito, merecem. Muito obrigada.
Bom. Eu penso que estas três apresentações merecem os nossos aplausos, efetivamente. O tempo já vai longo. Eu quero agradecer a estas três grandes mulheres que deram um grande contributo. Obviamente às duas mulheres também anteriores, à nossa vice-presidente Edith Estrela, que também foi, enquanto parlamentar na Europa e também aqui em Portugal, fez um trabalho nesta área, à Maria Antónia, na área da saúde, e a todas as mulheres, mas principalmente aos homens aqui presentes. Porque continuamos a falar muitas vezes para dentro, nós com nós próprios. E eu acho que também devíamos ter aqui homens, porque sem vocês nós também não conseguimos trabalhar esta área da igualdade. E permitem-me aqui também, ao riso que só ouvi há pouquinho, estar aqui presente. Muito obrigado. Como entrei roubando, agora tive algum tempo para veres e também aqui. Também pertenceu a este grupo. Também pertenceu a este grupo e por isso aqui. Não sei quem é Ana Narciso. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Temos outras colegas deputadas e deputados que aqui estiveram. Agradeço a vossa presença. Mas vamos passar então para o debate com a intervenção das instituições presentes em sala. Tem que ficar aqui.
Interação, que é a parte que eu gosto. Interação.
Agora vamos ver três perguntas. Nós temos o tempo mesmo muito contado. Ainda nos faltam os grupos parlamentares. Três. Eu gostaria já que dissessem quem são, a que pertencem, e são perguntas. Está bem?
Bom dia, muito obrigado. Eu sou Paulo Marrecas Ferreira, do Gabinete de Relações Internacionais, Judiciais e de Cooperação da PGR. E tenho muito gosto de estar aqui e no Covid tive o prazer de estudar um bocadinho estas questões. É pergunta, embora seja formulada pela afirmativa, vão-me perdoar. Quando nós olhamos para as estatísticas demográficas, que é o imperativo das Nações Unidas, vemos que Portugal não tem. A Organização Mundial da Saúde diz que são 4 milhões qualquer coisa de xizadas no mundo. E vemos as decisões de 1 a 4. E temos as infundulas de Angola, as fanatecas da Guiné-Bissau. Em Moçambique e na costa leste africana é geralmente xizões de tipo 4. Mas enfim, e há outras horríveis por aí nas descrições que eu me abstenho sequer de evocar. A questão é que quando passamos à verificação da estatística demográfica, vemos que o Brasil tem as mães de santo e pratica ou se lindiza assim, as excisões iniciáticas em todas as mulheres mestiças no momento da transição para a puberdade. Portanto, a partir do momento em que são pobres, passam a ser. Se nós contamos uma população de 100 milhões de negros e pardos no Brasil, nós temos uma subida de 4 milhões de xizadas para 72 milhões de xizadas, porque numa população jovem as xizadas são a 2/3, porque são 2/3 mulheres nos nascimentos e 2/3 na longevidade. Isto é um problema. Mas, e gostaria que... E a pergunta é esta, como é que as senhoras encaram este problema, sabendo que do mesmo problema enferma a Europa, a União Europeia, que declara 500 mil xizadas de tipo 4, numa população cigana de 10 milhões tem exatamente a mesma estatística de nascimento de 2/3, é uma questão de fazer as contas, e passamos a uma realidade de 5 milhões. A outra questão que eu gostaria de saber... É uma segunda, peço desculpa. Está bem. Tudo bem. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Obrigada por se ter lembrado. Ana Narciso. Eu já acompanho há muito tempo estes processos. E gostaria só de fazer uma pergunta diretamente à Mónica Ferro. Onde é que é mais difícil ouvi-la? É nos parlamentos? É nas associações? Onde é que é mais difícil ouvir a sua mensagem? Quem é que não ouve a sua mensagem? Onde é que é mais difícil isso? E a outra era para a Catarina, que trouxe aqui os jovens. Eu acho que os jovens estão, francamente, a viver sozinhos. Eles não têm o exemplo. Os valores só se aprendem de uma maneira, ou pelo exemplo ou pela doutrina. Não há outra forma. E já que a doutrina é difícil e problemática, ao menos que seja pelo exemplo dos mais velhos. E eu acho que eles vivem muito tempo sozinhos, na escola, sozinhos. E temos que fazer alguma coisa sobre isso. Eu acho que as associações de pais podem ser um excelente abraço para esta causa. E a pergunta era essa, se está previsto alguma iniciativa em que os jovens aprendam os valores através do exemplo. Pronto, muito obrigada. Era só.
Olá, bom dia. A minha pergunta era, pedia-se mesmo só que desenvolvessem este último tópico, que creio que foi a Lina que tocou muito brevemente, sobre o papel do homem no meio dos homens, no meio disto tudo, não é do homem, é o H grande, é dos homens, no meio disto tudo, porque acho que é notório, enfim, é a desproporção de género aqui presente na sala, e enfim, tendo em conta as temáticas que foram sublinhadas. Enfim, parece-me que no final do dia estamos uma vez mais quase a responsabilizar desproporcionalmente os mesmos e, portanto, se calhar, se pudessem dizer algo sobre isso. Obrigada. Inês Cisneiros.
Sobre a estatística... Do primeiro, eu não consegui perceber, foi o nome...
Palma Recas Ferreira.
Eles dizem Palma Recas. Sim, sou percebido. Pronto. Não sei. Mónica, quer responder?
Eu respondo a todas, em conjunto, pode ser? Obrigada.
Não, a última não. A última era diretamente para a Catarina, sobre os jovens.
Eu vou dizer qualquer coisa sobre os jovens também. Nós somos a agência que lidera a política de jovens dentro do sistema das Nações Unidas, mas digo só uma nota. Não, digo só uma nota. Sim. Sim. Bom, eu queria, eu enquanto estava a falar, esqueci-me de uma série de coisas, como é evidente, não é? E agora quando me sentei parece que fui abençoada com a sabedoria que não tive enquanto estava ali. E uma das coisas que me suscitou ainda uma reflexão maior foi exatamente a pergunta da Ana de onde é que é mais difícil ser ouvido, não é? Onde é que estas questões são mais difíceis? Isto tem a ver com tantas dimensões. Por um lado, esta ideia, Portugal tem este grupo parlamentar sobre população e desenvolvimento, que coordena deputados de todos os grupos parlamentares, que trabalham em comissões distintas, e, portanto, a riqueza do trabalho de um grupo que se dedica às questões da população e desenvolvimento é a riqueza da análise que a Alice apelava quando tentava rebrand o conceito de interseccionalidade, trazendo para as disciplinas. Ou seja, não se pode trabalhar esta matéria trabalhando apenas com entidades que tenham uma função de recolha de dados. Isto tem a ver com educação, tem a ver com justiça, tem a ver com cultura, tem a ver com a economia, porque nenhuma destas medidas, e temos uma pergunta sobre mutilação genital feminina, nenhuma destas medidas é eficiente se não for apropriada por todos os ministérios relevantes, inclusive o Ministério das Finanças. Mas não há nada que se possa fazer sem... E, portanto, a beleza do grupo parlamentar sobre população e desenvolvimento foi sempre esta, foi trazer gente de todas as partes do Parlamento que se sentavam e conversavam com lentes diferentes, não é? Porque cada um de nós vinha de uma ideologia política mais ou menos bem definida, mas sempre muito bem definida para nós, não é? Mas vínhamos também de áreas temáticas diferentes do Parlamento. O mais difícil de ouvir é quando pedimos investimentos concretos. No campo dos princípios, quase toda a gente concorda, ou melhor, pelo menos vocalmente, não se atrevem a discordar da importância de garantir direitos e escolhas para todos. A dificuldade, nós sabemos bem, é exatamente quando se trata de financiar um projeto. E aqui faço uma espécie de autoanálise do NFPA, e nós temos 150 escritórios, 130 em países onde desenvolvemos programas, ou seja, em 130 países tem um escritório do NFPA que faz um acordo com o governo, tem um documento de análise, um documento enquadrador e executa um programa acordado com o governo. E para isso fazemos fundraising, para isso vimos pedir aos Estados, e eu venho a Portugal pedir dinheiro ao Estado português, para que possamos executar, em nome da comunidade internacional, projetos nos países que precisam do trabalho do NFPA. Eu digo sempre que o dia mais feliz da minha vida é quando recebo o telefonema a dizer já não precisamos do NFPA. É claro que isto tem acontecido muito poucas vezes, o que nos entristece. Nós gostávamos, de facto, de trabalhar para o dia em que ficássemos sem trabalho. É essencial. Mas o sítio mais difícil de ser ouvido é quando o financiamento está posto em causa. Nos últimos anos, temos sentido, de facto, um retrocesso e uma confrontação com determinados valores, com determinadas linguagens, que resultam em muito destas análises que nós aqui fizemos, desta quase fixação no papel da mulher como criatura reprodutora, nesta quase fixação do valor de um agregado de duas pessoas no seu papel reprodutivo. E, portanto, daí o relatório também ser muito claro nisto, não é? Não, as mulheres devem poder ter o número de filhos que querem e não o número de filhos que lhes é determinado pelo Estado ou por qualquer outra identidade. Portanto, aqui a aposta e o foco na igualdade de género. É claro que isto significa a inclusão dos homens na conversa. Inês, eu estou capaz de apostar consigo que a composição deste painel não é deliberada para deixar os homens de fora, tem a ver exatamente com a natureza das funções. Eu sei que sabe isto. A verdade é que nós temos feito um esforço para ter mensagens e campanhas destinadas especificamente aos homens. Por exemplo, a nossa última campanha do 6 de Fevereiro, do dia da eliminação da mutilação genital feminina, era exatamente sobre trazer os homens e os rapazes para as campanhas, porque de facto são metade do planeta e têm que ser parte da solução. O grau de envolvimento não pode ser facultativo, ou seja, tem que ser obrigatório. Podia também lhe dar o exemplo de outros projetos que nós temos. Nós gerimos escolas de maridos numa série de países em que é muito interessante, porque são escolas de maridos, são escolas feitas depois do horário de trabalho de homens, em que se discute com eles os temas da saúde sexual e reprodutiva, os temas da eliminação da violência, e eles depois, quando saem destas pequenas escolas, vão conversar uns com os outros, conversam com outras pessoas da comunidade e conversam em casa também. O que não deixa de ser interessante, porque o ponto de entrada foi a saúde, não foi os direitos humanos, se bem que o direito à saúde é um direito humano. Portanto, nós estamos constantemente a tentar explorar, e a saúde é, na nossa perspectiva, a melhor plataforma de qualquer conversa nestas matérias, porque a saúde é um direito humano e tem que estar alicerçada em direitos humanos, e nós dizemos muitas vezes no relatório que todos os serviços de saúde devem ser acessíveis, quer em termos de acesso físico, de ajustamento cultural, mas também em termos de custo, porque nós sabemos que o acesso à saúde sexual e reprodutiva, em muitos contextos, é limitado por falta de recursos, e portanto nós temos dito, não, tudo isto tem que ser universal no sentido de acessível, com todas as dimensões, incluindo também a dimensão da qualidade, tem que ser de acordo com os critérios internacionais. E é claro que a mesma narrativa se aplica aos jovens. Eu já fui jovem, e nós já tivemos esta conversa mais vezes, eu já fui jovem, e nel tempore, e a frase que eu mais detestava ouvir quando era jovem era: os jovens são o futuro. Eu acho que já ultrapassamos essa fase, não é? Os jovens são o presente, e vou só terminar dizendo isto, e também avançamos um bocadinho para além da fase em que os jovens eram vistos como um desafio, ou seja, temos que acautelar a educação, o emprego e a formação dos jovens, porque caso contrário eles ficam disponíveis para poder ser radicalizados, para poder ser incluídos. Já passamos essa fase. Nós temos que investir nos jovens, porque é um direito dos jovens e porque os jovens são, em muitos casos, os líderes de processos de inovação, de processos de criação, mas, por exemplo, se for para contextos humanitários, os jovens são muito mais do que sobreviventes ou do que vítimas, são muitas vezes os primeiros respondentes. E, portanto, é toda uma lógica de empoderamento e de inclusão que nós temos aqui presentes. E este grupo parlamentar sobre população e desenvolvimento está de parabéns, porque mais uma vez nos proporcionou o espaço para esta conversa.
Muito obrigada, Mónica. Passo então à Catarina.
Eu só queria responder que eu não tenho poderes mágicos dentro do Ministério da Educação, para ser mais precisa, porque acho que os jovens estão um bocadinho sozinhos, mas eu recuso-me a subscrever algumas frases que ouço dizer que eles não têm empatia ou que não estão preocupados com o mundo que os rodeia, que estão isolados através das redes sociais. Quer dizer, nós também estamos, né? E portanto esse exemplo não está a acontecer pelos supostamente adultos que somos nós, portanto, mas há uma coisa que é esse discurso, é um discurso muito eles e nós, e vai criar clivagens, e não acho que seja por aí. Naquilo que me diz respeito, enquanto eu vou fazer muitas palestras às escolas e ouço-os muito dizerem que de facto se sentem não enquadrados naquilo que estão a aprender, ou seja, sentem uma inutilidade na maior parte dos conteúdos das disciplinas, na forma como o ensino está a ser dado,
porque de facto os recursos eles estão ao nosso dispor, a tecnologia, mas não está a ser utilizada da melhor forma para eles, e este é um relato que tenho deles. Do meu ponto de vista concreto, nós com a Corações com Coroa fazemos um trabalho diretamente nas escolas, nomeadamente temos um projeto que tem andado pelas escolas de todo o país sobre violência no namoro, em contexto de sala de aula e não em contexto de auditório, que eu acho que faz a total diferença. Portanto, são núcleos mais pequeninos que têm ali, através da arte, porque para mim é absolutamente fundamental utilizar a arte ao serviço dos direitos humanos, e é assim que eu acredito que se podem mudar mentalidades. E portanto temos dois atores, uma peça original, um exercício pedagógico, artístico ou pedagógico em sala de aulas, que fazem assim uma representação do que é um namoro, ou que pode ser um namoro violento, não é? E depois entra a nossa técnica da Corações com Coroa e vai esmiuçar esses conceitos que eles não dominam, portanto não dominam mesmo. Esse é um projeto. Vamos agora partir para outro sobre o racismo também, junto às escolas. E temos um ainda que tem a ver com a menstruação também, e que vamos às escolas falar sobre a menstruação e sobre os mitos da menstruação e sobre a pobreza menstrual que existe em Portugal, a pobreza menstrual, e também fazemos, damos respostas alternativas para a pegada ambiental.
Eu queria só muito, é muito rápido, esta resposta foi-me só suscitada pela pergunta da Inês. Essa questão é uma questão permanentemente referida, porque nós fazemos estas iniciativas e depois só estão mulheres. Os homens são sempre a minoria. Por favor, façam ao contrário. Organizem uma sessão destas e ponham mulher, não entra. E fazem uma sessão específica sobre direitos sexuais e reprodutivos, direitos das mulheres, direitos humanos, exclusivamente para homens. Talvez aí eles apareçam, e eles, porque muito sinceramente, serem as mulheres que estão sistematicamente com este discurso, minhas senhoras e meus senhores, organizem-se. Temos aqui poucos homens, mas são certamente suficientes para organizarem uma sessão sobre estes temas, dirigida exclusivamente a homens. Era apenas o que eu queria dizer. Obrigada.
Bom, eu penso que não há mais nenhuma pergunta. Eu queria também aqui referir a senhora deputada Conceição, a ex-deputada Conceição Caldeira, que me esqueci de referir o nome e peço imensa desculpa, Conceição. Penso que são os únicos deputados ou ex-deputados que aqui estão presentes. Não, já disse, não preciso, já disse, PSD. O relatório já está online, diz aqui Mónica Ferro. Não sei se há mais alguma pergunta. Eu cortei há pouco a palavra àquele senhor, não sei se quer voltar a fazer a sua segunda pergunta, está bem? Porque depois temos mesmo que terminar, porque temos mesmo o tempo.
A realidade não mudou?
Se é para quem? Mónica.
Mónica.
Como falas pouco, Mónica, fala.
É.
E que a Catarina já levou grandes secas.
Não,
estou a brincar, querida, estou a brincar. A mensagem do relatório é exatamente essa, não é? Para quem conhece bem a história do UNFPA, a nossa criação está intimamente ligada com a publicação, ou com o ambiente internacional que levou à publicação daquele livro que chamava A Bomba Demográfica, e que tinha exatamente essa narrativa, não é? A população vai crescer assim, os recursos crescem assim, e nós chegamos ao momento em que há instabilidade, competição por recursos, caos, conflito internacional. A verdade é que cada vez que a população humana atingiu mais 1 mil milhões, a pergunta se colocou. E a resposta é, nós estamos cá, não é? E estamos exatamente a dizer que há sempre uma maneira de olhar para os números no sentido de garantir direitos. E, portanto, a mensagem fundamental é que não deve haver alarmismo. O que deve haver é aproveitar esta oportunidade para, de facto, repensar o que é que podemos fazer enquanto coletivo, no sentido de que as políticas que vamos adotar sejam, de facto, alinhadas com a igualdade de género e com os direitos, as possibilidades e escolhas, que é o grande mantra do relatório. Hoje perguntavam-me, por exemplo, a propósito da fertilidade e de países como Portugal, que estão com uma taxa de envelhecimento que leva a que alguns de vós possam estar preocupados com, por exemplo, a manutenção do funcionamento da sociedade em termos de mão de obra. A solução é até bastante simples. Atinjam a igualdade de género, atinjam a plena participação de todas as mulheres que querem no mercado de trabalho. Resolvem muitos dos problemas de falta de mão de obra em algumas áreas. Políticas migratórias que incluam, de uma forma legal, respeitosa, ordenada, os migrantes. Está aqui o Vasco, que vos pode falar imenso também sobre isso. Portanto, há muitas soluções baseadas em direitos humanos. Mas a beleza da situação é que, todas as vezes que atingimos 1 milhão, nos perguntamos se é o fim. E como a Catarina destacou, tem muito a ver com as notícias produzidas. Um dos nossos cuidados extremos, e ela destacou isso, e por favor, o relatório está online, a versão portuguesa vai estar online no fim do mês, nós temos um capítulo só dedicado a isto que a Catarina estava a falar, que é como falar destes temas com uma linguagem de direitos humanos. A definição das políticas, não é? Porque a linguagem importa, e a linguagem, sobretudo, quando é usada com fins populistas, como a Maria Antónia dizia no início, ou com fins de pura demagogia para legitimar uma decisão política, é muito prejudicial porque pode desencadear uma série de violações de direitos humanos, em que, mais uma vez, desculpem, o foco vai ser o corpo das mulheres. E daí o nosso relatório estar tão centrado na questão dos direitos humanos e da igualdade de género.
Vou agora passar, visto que não há mais perguntas, vou agora passar à segunda parte, que é a intervenção dos parlamentares. Peço a esta mesa, às pessoas que estavam nesta primeira mesa, que saiam, e peço mais uma salva de palmas, que foram ótimas.
Obrigada.
E já agora perceberam porque é que quem foi deputado fala muito rápido, porque nós falamos... Quando falamos 5 minutos, já é uma alegria para nós. Por isso é que a Mónica conseguiu rapidamente apresentar, porque tem aquele tempo, já sabe o que é o tempo limitado. Vamos agora passar às intervenções dos grupos parlamentares e cada uma decidirá se quer falar aqui ou se quer ir ao púlpito. Eu queria, no máximo, 4 minutos. No máximo, 4 minutos. Está bem, no máximo, 4 minutos. A deputada representante pelo grupo parlamentar é a deputada Marta Freitas. Dou-lhe a palavra, penso que queria. Do Partido Socialista.
Então, cumprimento todos e todas aqui presentes. E antes de mais, quero também... Está ali? Está? Sim. Ok, fico especial. Ok, então cumprimento todos e todas aqui presentes. E antes de mais, quero congratular o NFPA pelo seu trabalho, na Guiné-Bissau, tive a oportunidade de tomar conhecimento de alguns dos projetos, nomeadamente o combate à mutilação genital feminina e, aos casos de morte materna infantil, com a proximidade com o Dado Sud à mulher guinense, e, portanto, acho que é um trabalho fulcral naquela região. Este relatório ganha importância na medida que tomamos conhecimento também de que hoje somos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões, mas que este crescimento demográfico não ocorre nos países, em todos os países de igual forma. Segundo a ONU, a população vem crescendo a um ritmo desigual para muitos dos países menos desenvolvidos. Os desafios para o desenvolvimento sustentável são agravados pelo rápido crescimento da população e pela vulnerabilidade às mudanças climáticas. Outras nações enfrentam o desafio do envelhecimento das populações, incluindo a necessidade de promover um envelhecimento ativo, saudável e fornecer a proteção social adequada. Ora, surgem então as seguintes questões, olhando para Portugal. Que decisões tomar e caminho a seguir num país como o nosso, onde se prevê que até 2080 perderá a população, passando para 8,2 milhões de pessoas, quando em 2018 era 10,3 milhões de habitantes. O número de jovens diminuirá cerca de 1 milhão, como também se verificará uma diminuição do número de nascimentos, atendendo também a uma redução de mulheres em idade fértil. Acresce a idade que hoje em dia as mulheres são mãe pela primeira vez. Em 2021, a média de idade foi de 30,9 anos. Com a maior emancipação das mulheres na sociedade, como se deseja, como o seu crescente ingresso no mercado de trabalho, acumulando assim os seus compromissos profissionais com a vida familiar, esta será uma tendência para ficar. Temporariamente, tem-se verificado cada vez mais que as mulheres se veem obrigadas a dar prioridade ao seu trabalho e à evolução e desenvolvimento das suas carreiras antes de iniciarem uma família e terem filhos, dada ainda a existente discriminação relacionada com a maternidade que são alvo. Procuram também atingir uma autonomia financeira e realização pessoal nas várias áreas, profissional, pessoal e familiar. Em sentido inverso, o número de idosos de 65 ou mais anos crescerá para 3 milhões de pessoas, ou seja, segundo dados do INE, o índice de envelhecimento em Portugal quase duplicará, passando de 159 para 300 idosos por cada 100 jovens em 2080. E a população em idade ativa diminuirá para 4,2 milhões de pessoas, sendo que em 2022 foi 5,2 milhões de pessoas. Assim, o índice de sustentabilidade potencial passará para cerca de metade, 259 para 138 pessoas em idade ativa por cada 100 idosos. Dados que certamente nos devem preocupar e levar a uma proatividade na adoção de medidas políticas para o combate ao envelhecimento demográfico e à redução da sustentabilidade potencial. Contudo, sem que esta ação recaia numa perda de direitos para as mulheres. O foco destas medidas não poderá limitar-se às medidas de incentivo à natalidade, mas sim acompanhadas de políticas para proteção laboral, para conciliação da vida profissional e familiar e para uma maior empregabilidade das mulheres e jovens no mercado de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, no seu relatório intitulado Perspectivas Sociais e Emprego do Mundo, Tendências de 2023, que dá atenção ao impacto das diferentes crises na produtividade, na qualidade e oportunidades de trabalho e como essas tendências ameaçam minar a justiça social em todo o mundo, refere que a situação das mulheres e dos jovens no mercado de trabalho é particularmente adversa. Globalmente, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho era de 47,4% em 2022, em comparação com 72,3% para os homens. Os jovens enfrentam sérias dificuldades em encontrar e manter o emprego digno. A sua taxa de desemprego é 3 vezes superior à população adulta. Mais de 1 em cada 5 jovens não estão empregados, nem a estudar ou frequentar qualquer tipo de formação. Ora, ainda assim, no espaço nacional, podemos contar hoje de uma população empregada e população ativa em máximos históricos. Por exemplo, olhando para as mulheres empregadas, são hoje 2,448 milhões, mais 350 mil que em 2015. E dentro da população ativa, 2,6 milhões são mulheres, mais 180 mil que em 2015. A taxa de emprego das mulheres também atingiu o seu máximo histórico, 69,4% no quarto trimestre de 2022, acima da média europeia, 65,3%. Deste modo, olhando as medidas concretizadas em Portugal, mais recentemente, a aprovação da Agenda do Trabalho Digno e a valorização dos jovens no mercado de trabalho, é um exemplo de uma importante medida que vai ao encontro ao que se pretende, que esta visa promover a igualdade no mercado de trabalho entre mulheres e homens, com medidas destinadas a incentivar a real partilha das responsabilidades familiares, a criar condições para melhorar o equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal. É o caso, por exemplo, do alargamento da licença de parentalidade, exclusiva ao pai, o aumento do subsídio quando as licenças parentais são partilhadas de igual forma entre pai e mãe, e a licença que pode ser utilizada em part-time para ambos progenitores, aumentando assim a duração total. Também é importante o reforço para a proteção laboral dos cuidadores informais, sendo estes na sua maioria mulheres, e criando desta forma condições para que possam conciliar a sua atividade profissional com o apoio necessário que é necessário dar aos seus familiares que estão ao seu cuidado. Mas também ganha peso o combate à precariedade e os jovens trabalhadores e nesta agenda que e estão considerados os limites máximos à duração de contratos temporários, a redução no número possível de renovações de contratos temporários e a duplicação do valor da compensação pela cessão de contratos a termo como forma de dissuadir e celebrar contratos a termo não justificados. Também o exemplo de medidas como a gratuidade das creches permite que as mulheres possam seguir uma carreira profissional independentemente da sua condição financeira, a redução financeira da família. Estes exemplos elencados para a promoção da igualdade no mercado de trabalho e respondendo um pouco às questões que hoje aqui também foram colocadas, são importantes passos que em muito contribuem para o crescimento económico do país, atendendo que também promove uma maior participação das mulheres e jovens no mundo laboral. Por outro lado, permite-lhes também alcançar uma segurança económica e uma estabilidade social e familiar e que os possibilita decidir ou não constituir família, ter filhos, não sendo a carreira profissional um entrave na conciliação entre a vida profissional e familiar. No caso dos jovens, essas tornam-se medidas importantes, junto dos benefícios fiscais que também foram adotados, travando-se também alguns fluxos emigratórios, retendo no nosso país pessoas com formação e formação qualificada em idade ativa. Portanto, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é um modelo mundial para um futuro melhor para todos. Foi adotada por Estados-membros das Nações Unidas em 2015 e define as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030. Portugal foi um desses Estados que assumiu esse compromisso. Por isso, deverá apresentar o seu plano para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre eles, encontra-se o ODS-5, que visa acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todos os lugares e garantir a participação plena e efetiva de mulheres e a igualdade de oportunidades de liderança. Assim, a continuidade de políticas para a igualdade no mercado de trabalho e para a igualdade salarial, para o acesso aos cargos de topo e a todas as formas de participação, bem como garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão, quer política, económica e pública, deverão continuar a ser objetivos e prioridades de Portugal hoje e no futuro. Obrigada.
Passo então a palavra à senhora deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar Social do Partido Social Democrata.
Da senhora Presidente do Grupo Parlamentar Português de População e Desenvolvimento, a senhora Vice-Presidente, ilustres oradoras, ilustres convidadas e convidados, caras e caros deputados. Agradecemos à doutora Mónica Ferre pela excelente exposição do relatório e pela mensagem de esperança que nos deixou, bem como às subsequentes ilustres oradoras. Mais do que nunca, este é o tempo em que o sonho de promover a paz e a igualdade de género deve passar à realidade. Mas para atingirmos esse bem maior, cada um dos Estados tem de se comprometer e efetivamente cumprir até 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Somos 8 mil milhões de pessoas. Há apenas 11 anos éramos 7 mil milhões, o que se traduz num crescimento nunca atingido na história da humanidade. E foi nos continentes da Ásia e África, onde as pessoas são mais vulneráveis, que se assistiu ao maior crescimento populacional. Este número não se deve somente aos nascimentos, cuja taxa mundial até diminuiu nos últimos 60 anos, mas também ao aumento exponencial da esperança média de vida. Verificamos que os países que apresentam os níveis mais altos de fertilidade tendem a ser aqueles cujos rendimentos per capita são mais baixos, o que pode colocar um sério desafio ao grande desígnio da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás. E porquê? Se por um lado o envelhecimento das populações das nações desenvolvidas é preocupante, por outro, nos países em vias de desenvolvimento, o rápido crescimento populacional pode impedir a realização dos ODS, que continuam a ser o melhor caminho para um futuro feliz e saudável. É também necessário o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura global. É preocupante a falta de oportunidades profissionais, a escassez de acesso a cuidados médicos e à proteção social, a falta de comida, de água potável e de energia estão em grande medida ligadas a países em que se verifica sobrepopulação, que depois se vê forçada a emigrar em busca de melhores condições de vida, sujeitando-se muitas vezes a circunstâncias impostas por redes ilegais de imigração, que tornam difícil igualmente o cumprimento do Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Uma qualidade de vida semelhante àquela que vivemos na União Europeia só é alcançável a cerca de um quarto da população que temos atualmente. Aliás, estima-se que a Europa representa 7% da população mundial, há 100 anos representava 22%, pelo que enfrenta o desafio do inverno demográfico, bem como a necessidade de promover um envelhecimento ativo e saudável e a proteção social adequada. Por tudo isto, é necessário que se promovam melhores condições de vida nos países que se deparam com maiores taxas de crescimento populacional, ou seja, que permitam um desenvolvimento sustentável das sociedades, o que passa pelo respeito dos direitos humanos, pelo acesso à educação, ao emprego, a uma remuneração justa, a cuidados de saúde, enfim, a condições que proporcionem uma vida digna nos seus países de origem. Nos países desenvolvidos há um outro paradigma. É necessário que se promovam políticas de natalidade, que permitam o renovar de gerações e que sejam desenvolvidas medidas que ajudem na promoção do equilíbrio entre a vida familiar e profissional, bem como a integração da população imigrante, que nos dias de hoje tem sido fundamental para que os países de destino consigam ter população jovem e ativa para trabalhar. Os desafios que enfrentamos são significativos. São eles a poluição, a degradação dos oceanos e da vida selvagem, alterações climáticas. Tudo isto rapidamente está a tornar-se na maior ameaça da história da biodiversidade. A segurança alimentar, o acesso à água potável e às condições de produção agrícola também são colocados em causa. Os riscos e oportunidades deste boom populacional e da crise de recursos que decorre em paralelo dependem em grande parte de decisões que ainda não foram tomadas. Especialmente aos políticos e legisladores, compete fazer algo para alcançar o rumo certo da história, de modo a que o desenvolvimento seja de facto sustentável. Pois se continuarmos neste ritmo de consumo e de vida desenfreada, como será o futuro? 8 mil milhões de vidas deviam corresponder a 8 mil milhões de possibilidades iguais e dignas. Isto é o que consta no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e em direitos. Mas tal, injustamente, não acontece. Aos Estados pede-se mais coesão, mais atenção com os mais vulneráveis, idosos, crianças, mulheres e jovens. Somos mais do que nunca, vivemos vidas mais longas e mais saudáveis, mas paira a ameaça de um futuro pior. Quando todos ambicionamos, é um futuro melhor. Somos todos convocados a promover os objetivos do desenvolvimento sustentável e à cabeça, no topo da pirâmide, a erradicação da pobreza. Porque enquanto no mundo houver pobreza, fome, falta de cuidados de saúde, ausência de educação de qualidade, desigualdade de género, falta de água potável e saneamento, falta de energia limpa e acessível e de trabalho decente, devemos todos, desassossegadamente, lutar por uma sociedade justa, equitativa, desenvolvida e feliz. Este deve ser o desígnio de qualquer político e para isso não nos devemos acomodar e devemos continuar a sonhar e a ajudar a construir um mundo melhor, onde a dignidade da pessoa humana seja a bússola orientadora da atividade política. Porque, citando Fernando Pessoa, matar o sonho é matar-nos, é mutilar a nossa alma. Obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Eu peço desculpa, vou falar daqui, mais confortável para vos ver de frente. Queria agradecer à Mónica Ferro. A Mónica Ferro apresenta relatórios de população há 18 anos. Eu conheço há mais do que isso, desde o tempo em que éramos ambas jovens. Queria agradecer à Catarina Furtado, à Alice Frade e a Maria Antónia Almeida Santos por ter proporcionado este momento que para nós é importante. Começar com uma provocação, não será tanto provocatória, na minha opinião, mas nós não podemos colocar a questão da participação nos homens nestes momentos sem admitir que todas as discussões sobre demografia, sobre uma perspectiva de direitos de género e de igualdade de género, têm em si, contêm em si, a luta contra o patriarcado. A luta contra o patriarcado é a luta contra o privilégio da posição do homem na sociedade e, portanto, acho que responde a si própria a questão sobre a dificuldade da participação dos homens nesta luta. Quando a Mónica Ferro dizia bem que as mulheres estão a resistir, acho que é disto que fala, da capacidade das mulheres se organizarem, para dizer que não se pode falar das questões de demografia, de inverno demográfico, de colocar questões de políticas públicas sobre fertilidade, sobre políticas reprodutivas, que não tenham à cabeça os direitos das mulheres, os direitos reprodutivos das mulheres e as questões de género. A Mónica Ferro dizia: nós não somos unidades de produção. Acabaremos todas a criticar o capitalismo. Eu não vou às bases, não vou às bases do marxismo e do papel da mulher na reprodução do capital. Acho que não temos que chegar a essa discussão ideológica, mas é verdade que o capitalismo reserva um papel para a mulher e que esse papel passa precisamente por esta questão de: é preciso diminuir a população, controla-se o corpo da mulher; é preciso aumentar a população, controla-se o corpo da mulher. E, portanto, há um conjunto de questões económicas fundamentais que passam pelo controle do corpo da mulher, da reprodução da mulher. Controlar a reprodução da mulher significa controlar a sexualidade da mulher. E nós aqui entramos num conjunto muito mais vasto de questões que não tem apenas a ver com a saúde sexual e reprodutiva, tem a ver com todos os preconceitos e discriminações que nos impõem todos os dias e que têm como seu braço armado, digamos assim, a violência de género, as violações, o assédio sexual, tudo relacionado com o papel das mulheres na sociedade e precisamente com esta ideia de que as mulheres têm um papel sexual que é diferente do dos homens, logo para começar, porque é mais submisso. Há muitas formas dessa violência expressar: violência sexual, a violência de género no seu todo, e eu gosto de diferenciar sempre a violência doméstica, da violência de género no contexto da violência doméstica, porque quando nós queremos falar de tudo, acabamos por não falar de nada, e questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva, muitas delas são questões novas para países como o nosso, por exemplo, a violência obstétrica, coisa que a Ordem dos Médicos diz que não pode existir num país com SNS e num país desenvolvido como Portugal, mas que nós sabemos que existe e que queremos colocar na agenda. E eu, desse ponto de vista, deixava três desafios muito concretos, porque acho que nós foi feito aqui um apelo a que nós pensássemos estas questões a partir do ponto de vista da nossa população. E é esse desafio que eu deixo. Primeiro desafio, estatístico. Nós estamos longe de conhecer os dados sobre todas estas matérias. Nós estamos longe de saber o número de mulheres que sofreram de assédio. O caso do SES é, como imaginam, uma gota no oceano. Estamos longe de ter os números de mulheres que foram violadas. Estamos longe de ter relatórios de vitimação sobre um conjunto de violências. Nós estamos sequer longe de ter relatórios, ou melhor, de ter dados estatísticos oficiais sobre desigualdade salarial. Tivemos essa discussão há pouco tempo. O governo continua a utilizar os números do Eurostat, que são os números mais baixos, 11%, quando as investigadoras, como a Sara Falcão Casaca, dizem que nós enfrentamos desigualdade salarial de 19% a 21%. Sem combater as questões da igualdade salarial, não se combatem as questões de discriminação e de desigualdade de género, nem sequer de violência de género. Segundo desafio, a avaliação das políticas públicas, para as quais é preciso dados. Exemplo, lei do aborto. Andámos aqui muito satisfeitas, e bem, todas nós que acho que aqui estamos, que lutámos e participámos nessa campanha, muito satisfeitas, Portugal era um êxito na lei do aborto. Bastou uma notícia da Fernanda Câncio no DN, e depois a seguir outra, e outra, e outra, para percebermos que devemos estar contentes com a lei que conquistámos, Mas a realidade não é apenas a lei. A realidade precisa de avaliação. E se calhar, quando a formos avaliar, percebemos que as mulheres em Portugal não têm acesso ao aborto da maneira como nós achávamos que tínhamos. Pelo contrário, há muitas que não conseguem sequer aceder ao serviço de saúde que lhes está garantido na lei, no prazo que lhes é garantido na lei, e por isso, na prática, não têm acesso ao aborto legal, seguro, como é garantido, e acabam por ser empurradas para abortos ilegais ou para fazê-los em Espanha ou no privado, etc. Último desafio. Estatísticas, avaliação de políticas públicas e alteração de políticas públicas, que é no caso em que já avaliámos que elas não estão bem. Educação sexual. É evidente, parece-me a mim, que aquela misturada de conteúdos na cidadania e desenvolvimento em que se põe a par empreendedorismo e educação sexual compreensiva, se assim a quisermos chamar, eu acho que o termo deve ser utilizado, não resolve. Porque tudo nos indica que os jovens estão a normalizar a violência no namoro, estão a normalizar padrões de discriminação, depois temos outros problemas ligados com a saúde mental, mas não vou entrar por aí, mas sobretudo nas questões de autodeterminação sexual e de igualdade de género, nós temos muito trabalho para fazer. Última nota, precisamente sobre esta questão da educação sexual. Eu tenho estudado, e aqui não tem a ver tanto com o meu trabalho aqui no Parlamento, mas tenho estudado muito a questão da ideologia de género e a introdução de políticas conservadoras nas escolas, de movimentos conservadores nas escolas, através da suposta ideologia de género. Não há forma de impor conteúdos de educação sexual compreensiva minimamente aceitáveis para os nossos padrões de direitos humanos nas escolas sem fazer um combate sério contra o conservadorismo. Se ficarmos nas encolhas porque haverá um partido de extrema-direita ou um partido até não de extrema-direita, mas a tentar competir com a extrema-direita, ai que vem aí ideologia de género, ai que estão a querer contrariar-se à família tradicional, ai que nós não vamos a lado nenhum. E, portanto, isto é um combate contra o conservadorismo e é preciso ter alguma coragem política para entender que nós já temos nas mãos, não todos os dados, mas os dados suficientes para seguir algum caminho, eventualmente não todo. E, portanto, é isso que eu espero que nós possamos fazer, junto com o grupo parlamentar e com os vários grupos parlamentares, para que o aparente consenso nas palavras se transforme em maioria também nas políticas públicas. Obrigada.
Penso que teríamos aqui outro debate. Mas vamos passar à sessão de encerramento. Dou a palavra, então, vamos sair nós, à deputada Maria Antónia Almeida Santos, presidente do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, e à representante dos Negócios Estrangeiros, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, vamos retomar então os nossos trabalhos, que têm sido intensos desde manhã, e desde já eu agradeço a todos os resistentes que se mantêm. De facto, só prova que o relatório das Nações Unidas sobre a população é sempre um momento que nos congrega a que pensemos um pouco mais sobre nós enquanto decisores políticos, a perspectivar o futuro e a todos os que estão presentes, que fazem um trabalho diário, que eu quero desde já agradecer. É sempre um momento que nos junta para que possamos definir políticas
para os próximos desafios, que são muitos, como percebemos. Mas há sempre uma esperança. Eu acho que a mensagem deste relatório, apesar de alguma controvérsia, se 8 mil milhões somos muitos, ou se representam possibilidades infinitas para o nosso futuro, eu sou de facto uma otimista moderada e acho que podemos seguir essa via, pensar que abre muitas possibilidades. E vamos agora à sessão de encerramento. Temos em representação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a doutora Cristina Muniz, que é vice-presidente do Instituto Camões, e, portanto, desde já dou-lhe a palavra, agradecendo uma vez mais a disponibilidade, e sei que é sempre uma parceira destas questões, e, portanto, é com muito interesse e muito gosto que a vamos ouvir. Faz favor.
Muito bem, muito obrigada e muito boa tarde já a todas e a todos. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, que julgo que já não está. Senhora Presidente do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, estimadas, muito estimadas Mónica Ferro, Catarina Furtado, Alice Frade, parceiras importantes do Camões IP e do Ministério dos Negócios Estrangeiros nestas questões, senhoras deputadas, senhores deputados, todos os participantes aqui presentes, todo o protocolo observado, devo, enfim, na qualidade de representante do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, devo aqui expressar o meu prazer em estar aqui hoje no lançamento do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, o FNUAP, no acrónimo português, sobre a situação mundial da população de 2023, agradecendo então o convite que nos foi endereçado para tomar a palavra neste encerramento, e espero ser breve porque de facto já ultrapassámos muito a hora. O interesse demonstrado por esta temática, conforme também aqui as apresentações e a discussão de alguma forma revelaram, confirma que é imperativo assegurarmos um mundo digno e justo para todos os seus 8 mil milhões de habitantes. Esta é, sem dúvida, uma prioridade do foco e do esforço da cooperação portuguesa e, em específico, do Camões IP, de que sou vice-presidente. Já que falamos em números, permitam-me evocar, para aqueles que se lembram, que há perto de 10 anos, em 2014, Lisboa recebeu uma exposição do fotógrafo e ambientalista francês, bem conhecido pelas suas belíssimas fotografias do nosso planeta, Yann Arthus Bertrand. Esta exposição foi alvo de grande procura no Museu da Eletricidade e teve um sucesso gigantesco. Ao visitante era proporcionada a oportunidade de circular em várias salas, assistindo a vídeos com testemunhos na primeira pessoa de homens e mulheres dos quatro cantos do nosso planeta, nas suas línguas maternas, respondendo a questões comuns. A ideia subjacente era encontrar uma voz comum do que nos une, que é a humanidade. Como referi, a exposição teve lugar há menos de 10 anos, o seu título era 7 mil milhões de outros. Também aqui já foi destacado hoje, somos 8 mil milhões, mais do que nunca, e vivemos vidas mais longas e mais saudáveis, o que de facto é bom, são boas notícias. No entanto, esta certeza é inversamente proporcional às outras certezas que gostaríamos de ter, nomeadamente, que futuro teremos, haverá paz, que futuro para os nossos filhos, haverá prosperidade, haverá menos desigualdades, haverá mais tolerância. Não esqueçamos que nos aproximamos a passos largos da meta 2030. A realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável continua muito distante, sobretudo para muitos países em desenvolvimento, mas o tempo já é muitíssimo pouco. A este propósito, refiro que Portugal vai apresentar em julho deste ano, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, o segundo relatório voluntário nacional sobre os ODS. O primeiro foi apresentado em 2017. Atualmente está em redação este relatório e na parte que ao Ministério dos Negócios Estrangeiros diz respeito, tencionamos reafirmar o compromisso inequívoco de Portugal na execução da Agenda 2030 e salientar em particular o papel essencial da política de cooperação para o desenvolvimento na implementação da dimensão externa desta Agenda, no apoio aos países em desenvolvimento e no seu contributo para o desenvolvimento global. Permitam-me destacar que não deveremos afastar da linha do horizonte o ano de 2030, face aos desafios que decorrem de um mundo habitado por 8 mil milhões de vidas. Neste sentido, a nova Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, que foi recentemente aprovada, que está já a ser implementada, foi pensada para dar resposta à multidimensionalidade dos desafios da cooperação para o desenvolvimento. Ao definir prioridades setoriais, organizada segundo os 5 P's da Agenda 2030, esta estratégia concretiza e define o contributo da cooperação portuguesa para apoiarmos os países parceiros a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento humano, com incidência na saúde e educação, que já foram aqui também muito referidas hoje, é o enfoque temático central da cooperação portuguesa, enquadrando todas as ações a desenvolver nas diferentes áreas setoriais. O objetivo final é fomentar sociedades justas e inclusivas, não deixando ninguém para trás, cá está o mantra das Nações Unidas e que tem que ser o nosso mantra, e assegurando direitos e escolhas para todos. Sabemos, no entanto, e também já foi aqui hoje referido, que as mulheres e as raparigas são desigualmente afetadas pelas múltiplas crises que temos vivido e que estão sempre em situação de desvantagem. A Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030 coloca a tónica nesta problemática, assumindo a igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas como uma prioridade transversal. Ora, entre 2018 e 2022, Portugal concentrou a maior parte da sua ajuda pública ao desenvolvimento bilateral bruta e, a semana passada, poderão ter visto, foram publicados ou foram conhecidos os valores preliminares relativos a 2022 por parte do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, mas, portanto, neste período que eu referi, 2018-2022, Portugal tem efetivamente concentrado a sua APD bilateral bruta na abordagem dos objetivos sociais da Agenda 2030, como a educação, 30%, a saúde, 9%, a governação, sociedade civil e outras infraestruturas sociais, por assim dizer, 10%, tendo 30% da ajuda bilateral contribuído para o ODS-5, relativo à igualdade de género e ao empoderamento das mulheres. Aproveito ainda para deixar nota, também porque acho que é também o local indicado, que o Camões IP lançou na semana passada uma nova linha de apoio, uma linha que não existia, de apoio, de financiamento a projetos de cooperação para o desenvolvimento, de organizações não governamentais para o desenvolvimento, na temática da igualdade de género e empoderamento das mulheres. Será assim, esperamos nós, usado para projetos nesta área, um montante de 1 milhão de euros para financiar projetos elegíveis. As candidaturas estão abertas até dia 13 de junho. Era muito importante que houvesse muitas candidaturas a esta linha. 13 de junho. E toda a informação está disponível no nosso site e nas redes sociais. Portanto, sobre como apresentar estas candidaturas, naturalmente que o Camões também está sempre aberto a esclarecer dúvidas que surjam, porque às vezes o processo de apresentação de candidaturas não é muito fácil e nós tentámos simplificá-lo do ano passado para este ano. Aliás, também aqui em estreita cooperação e um trabalho sempre muito próximo com a plataforma dos ONGDs. Portanto, só para terminar e voltando ao que nos reúne hoje aqui, o lançamento do relatório do FNUAP e o NFPA, realço que o valor desta publicação vai efetivamente muito além do seu contributo académico e científico, enquanto fonte de dados e análise de tendências, passando importantes mensagens e deixando pistas aos decisores políticos para a abordagem dos desafios associados à demografia. Pelo menos é isso que, não tendo ainda tido acesso ao relatório, mas foi, claramente com essa noção que nós saímos daqui hoje. É com efeito crucial que nesta discussão não nos esqueçamos das possibilidades infinitas decorrentes do facto de o nosso planeta ser habitado por 8 mil milhões de vidas, sendo fundamental neste processo assegurar direitos e escolhas e ouvir as vozes representativas da nossa sociedade diversa, que têm também de ser envolvidas nas ações tomadas. Termino reafirmando o empenho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo através do Camões IP, na esfera da sua atuação, em contribuir para a importante missão do FNUAP, continuando também a priorizar a realização dos ODS na sua política de cooperação para o desenvolvimento. Muito obrigada.
Obrigada.
Doutora Cristina, uma vez mais, muito obrigada e, de facto, o anúncio que fez penso que também é importante para a plateia que temos aqui e para podermos transmitir que, de facto, o Instituto Camões está atento a estas temáticas e vai ajudar na medida do possível, visto que as associações têm que se, as organizações têm que se candidatar, não é? Sim. Portanto, esta informação penso que foi muito importante para todos nós. E vamos terminar esta magnífica apresentação, uma vez mais agradecendo à doutora Mónica Ferro, à Catarina Furtado e à Alice Frade terem escolhido novamente o Parlamento para esta apresentação. Eu não posso deixar de dizer a alegria que sinto em termos voltado a este auditório para podermos apresentar na Assembleia da República este relatório. Acho que tem uma simbologia especial. De facto, este é o órgão mais representativo da democracia e, portanto, eu acho que é importante dar estes dados, estas informações no órgão em que também podemos tirar partido deles para delinearmos as nossas políticas e as nossas decisões. Queria também transmitir-vos com este agradecimento que a Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e das Migrações, como sabem, a doutora Ana Catarina Mendes, quis enviar-nos, está no Parlamento, mas está numa audição e não podendo vir aqui cumprimentar-nos e saudar-nos a todos, quis enviar uma mensagem e com essa mensagem vou terminar esta sessão. Portanto, diz, os que me conhecem sabem que digo com frequência que sou uma otimista prudente, eu sou moderada, ela é prudente. Também por isso não pude deixar de dirigir algumas palavras no âmbito deste relatório, que creio nos traz boas notícias e não ameaças de condenação, por muito que as narrativas por vezes tendam a ser essas, mais pessimistas e desoladoras. Quero aqui referir duas breves questões, partindo de um pressuposto claro para mim: a liberdade e o respeito pelos direitos humanos de todos, sem exceção. Primeiro, as tendências da população existem e têm impacto claro no mundo. O aumento da população tem consequências na sociedade e no ambiente, as migrações têm impacto na economia e na cultura dos países de onde se emigra e para onde se imigra. Mas tal como fomentar o aumento da natalidade não contribui para a resolução da sustentabilidade do sistema de segurança social,
simplesmente pelo facto de bebés não serem contribuintes fiscais à nascença, é preciso perceber que agilizar a entrada num país através de vistos ou acordos de mobilidade não aumenta necessariamente a imigração. O que garante, sim, é a redução de imigração ilegal. O que reduz, sim, é os percursos de migração perigosos com episódios que envergonham a Europa. O aumento da população é um dos fatores que levou à mudança do paradigma das migrações em Portugal, como em tantos outros países. Não me canso de sublinhar, temos o dever moral de respeitar os direitos humanos e a nossa Constituição, que se mantém atual e mostra o caminho. Os estrangeiros que se encontram em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres dos cidadãos portugueses. 2. Educação sexual. Os estudos demonstram claramente que uma educação sexual abrangente contribui de forma expressiva para a redução de gravidezes indesejadas, para a redução da violência de género e para a redução da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. É por isso uma forma segura e eficaz de garantir que todas as mulheres têm o número de filhos que querem e, de facto, é isso que defendo. Mais do que nos deixarmos guiar pelo medo de alguns países estarem abaixo dos 2,1 filhos por mulheres, que garantiria a substituição da população. Creio que todos nos devemos guiar pelo respeito pela liberdade de escolha e pelas escolhas consistentes e informadas. Nunca é demais sublinhar a importância da educação sexual neste âmbito, como tão bem e em tantos fóruns diferentes defende a diretora do Fundo das Nações Unidas para a População. A educação sexual é uma ferramenta concreta que permite o gozo dos direitos, o exercício dos deveres, o direito à escolha e à possibilidade da decisão responsável. Volto onde comecei. Este relatório traz boas notícias, saibamos olhá-lo com respeito pelos direitos humanos e pela liberdade de escolha. E com as palavras da Senhora Ministra, terminamos esta sessão. Muito obrigada. Espero que, se não for antes, nos possamos encontrar na apresentação do próximo relatório. Muito obrigada.